Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Wellington Cruz.
Eu.
Rodrigo Esclosa.
Eu.
E Felipe Impressão 3D Barbosa.
Salve, salve.
Muito bem. O Felipe é do ramo de marketing. Tô ligado que seu background é todo marketing, né?
É isso aí.
Gostou da minha pronúncia?
Gostei, cara.
CNA tá patrocinando a EmpreendaCast.
Boa.
E ele fundou uma empresa com mais dois sócios, é isso?
É isso aí.
É uma empresa que oferece soluções criativas em impressão 3D para empresas conectadas com o futuro.
Olha, garoto propaganda.
Foi você quase que fez essa frase?
Fui eu, marqueteiro, é. Gostou?
Marqueteiro total. Empresa que procura o futuro precisa de funcionários que estejam olhando o futuro. Vou fazer um merchan de graça. A Tera tem o curso ideal para você que tem um funcionário que precisa aprender cursos do futuro.
É verdade, hein, Gu?
Você viu?
Você tá com o coração bom hoje.
É isso aí. Eu sei que o Leandro não escuta meu podcast porque o cara não tem tempo, mas tudo bem. Ganhou um merchan, tá vendo? É, somostera.com.br. Bom, além de podcaster, que eu também sei que você faz parte lá do time do...
Business.
Business.
É isso aí.
Muito bem. Como é que o pessoal encontra o business?
O business é @businesspod. Mais fácil é Spotify. Hoje em dia não tem jeito, né? Business é B-U-Z-Z-I-N-E-S-S.
Que é o buzz de...
Buzz de gerar buzz, né? Gerar barulho. Buzz Ines.
Vou te falar.
Trocadilho, né?
Você sabe que a gente...
Pelo menos alguém foi criativo em colocar nome do podcast, né, Gustavo?
E você sabe que o trocadilho que mantém esse país de pé, né?
Não, esse é o país oficial, capital mundial do trocadilho.
É isso aí.
Do trocadalho.
Então, aproveitando que você falou Buzz, a gente montou uma lojinha só de camisetas com buzzwords.
Maravilha, hein?
É a lojinha do EmpreendaCast, então você acessa lá buzzwords.com.br e tem camisetas com frases buzzword.
Buzzword.
Exemplo, empatia. Feito é melhor que perfeito.
Caralho, quanto eu ouço isso o dia inteiro.
É isso aí. Então todo tipo de buzzword tem lá na lojinha, corre lá, é lançamento aí, ó, em primeira mão pra você que estiver ouvindo.
Eu tô impressionado como hoje você tá encarnado no Milton Neves, logo no começo.
Hoje
você começou inspirado.
Hoje eu comecei inspirado, eu tô muito feliz, cara, porque as coisas estão dando muito certo. Então empreendedor, quando as coisas estão dando certo, tem que passar isso pra todo mundo.
É isso aí, irradia.
E já que a gente tá com um empreendedor aqui, ô Fê, cara, eu vou chamar você de Fê porque...
Ah, intimidade, né?
Empatia, né?
Empatia. Empoderar, vamos empoderar esse podcast?
É isso aí. E a gente vai fazer ele no formato de ágil, tá?
Tá bom,
então,
tá bom.
E também a gente faz um design think aí no meio, pronto, já usamos
várias... Chega!
Já dá um bingo business 2.0.
Faltou um lean aí.
É, faltou um lean. É, cara, qual é a música que a gente vai assinar esse episódio aqui?
Cara, vai ser do Queen, essa banda empoderada, tá? Don't Stop Me Now.
Don't Stop Me Now.
Boa, muito boa.
Tá gostando do meu inglês?
É.
Cada dia melhor, Gustavo.
Tô me sentindo muito poderoso, cara. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Velho, como é que nasce o Felipe empreendedor, cara? Que você dá um chute no balde lá e fala, vou empreender pro meu CNPJ.
Cara, acho que a história toda foi uma transição gradual, né? Então não tem o dia que você acorda, né? Ou vou abrir meu negócio, né? Acho que desde a época de faculdade já tinha aquela coceirinha. É, enfim, eu fui experimentando, eu sou formado em marketing, publicidade, sempre trabalhei na área, então... testando vários tipos de empresas, pequenas empresas, médias, grandes, multinacionais, e nunca me encaixava 100%, né? E essa coceirinha foi aumentando até que, cara, eu acho que eu tenho que fazer meu próprio caminho. Então, eu já tive alguns outros negócios, desde e-commerce, já tive uma barbearia também, Então é.
Não hoje... teve uma paleta mexicana também, não.
É, né? Eu tive uma iogurteria, um cupcake e uma.
Tá certo.
E loja de brownie?
Loja de. Ainda não. A semana que vem.
Falta acho essa
que
eu... no bingo.
É. Tem o browner do Luiz, daqui a pouco vai ter o browner.
Mas é bom, cara. É uma fortuna, mas sim, é muito bom. Sim.
É, aquele lá você paga, na verdade, com algum órgão que você tiver, né? É. Dependendo do mercado, tem um cara com uma baciazinha de gelo pronto pra retirar o seu pâncreas, algum órgão que você tiver, pra você pagar o brownie do Luiz.
Exatamente.
Mas dentro desse... cara, barbearia, é recente essa parada ou não?
É relativamente, é 2014, aí foi a minha última empreitada antes da Ualu. E, enfim, começou como e-commerce de produtos masculinos, de barba e tal, e aí derivou pra barbearia.
E aí você teve um ponto físico.
Sim.
Que legal.
Aqui em São Paulo, lá no Max Food Plaza, atrás do Shopping Novo, cidade de São Paulo. Enfim, era uma outra sociedade, uma outra estrutura.
É. E a parada fica de pé mesmo? Curiosidade aqui, um ponto no episódio.
De barbearia? É. Cara, ter um ponto físico tem vários desafios, né?
Uhum.
Do custo fixo e tudo mais. Mas dá pra trabalhar bem, cara.
É.
Uma forma que... até uma curiosidade. A questão da CLT, né? Agora eu não sei como é que tá, porque mudou. Mas o barbeiro não é um contratado da barbearia. Ele aluga aquela cadeira. E aí tem um contrato. Então, depende da barbearia, é meio a meio. Então, você pagou 70 conto no corte, metade da barbearia, metade do barbeiro. 40, 60. Aí vai depender...
Entendi.
Da skill do cara, se o cara traz muito cliente e tal.
Ah, porque tem essa também. Às vezes o barbeiro é famoso e ele vem trazendo.
Exato.
Todo...
O cara vira celebridade, aí não tem horário com ele, aí já tem um pupilo dele, ó, esse aqui é o afilhado do fulano.
Entendi.
Então é um mundo à parte, assim, cara, mas piadas à parte da iogurteria e tudo mais, eu acho que funciona. Claro, tem muita hoje, não sei se vai se sustentar, né? Mas é um modelo interessante, cara.
Legal.
Com margens boas.
Mas não vamos falar mais de cabelo, não, né? O Esclosa tá aqui.
Melhor não falar de cabelo.
O cabelo não é o forte da mesa.
Não é o forte da mesa. O Rodrigo Esclosa tá aqui também, até pro pessoal entender. O que o Rodrigo Esclosa tá fazendo aí, né? Rodrigo Esclosa, ele é da Cultura Maker, né?
Exatamente.
Conta aí a sua história brevemente, Esclosa, pra gente começar agora a entrelaçar no assunto impressora 3D.
Vou contar. Cara, a minha história começa lá atrás, quando eu era um jovem padawan ainda. E eu, desde que eu me conheço por gente, eu me entendo como um criador de coisas. E aí, depois eu fui descobrir que era um maker, depois no mercado, né? O Buzzwords, ó, era uma camiseta disso aí,
cara. É isso
aí.
Sou maker.
Já tem uma maker?
Hashtag sou maker.
Ou só maker.
Só maker. E aí eu me descobri como... Quando eu era pequeno, meus pais ficavam doidos comigo, que eu desmontava as coisas em casa pra entender como é que funcionava, tirava peça, sobrava um monte de parafuso depois. E aí eu começava a criar coisas, né? Porque era com... Isso era dessa época, né, pessoal? De revistinhas, de banca de jornal.
É isso aí, detonando alguma coisa.
Exatamente. Sempre. Então, cara, desde quando eu me lembro como gente, eu me entendo como criando alguma coisa e eu sempre... A minha cabeça trabalha nessa linha de sempre... Criar algum produto, criar alguma coisa nova. Às vezes não dá muito certo, a gente deixa pra trás, mas...
Mas sempre tentando.
Vale da experiência, né? E aí eu entrei pro mercado, né? Trabalhando hoje nesse ramo de inovação com tecnologia. Então a gente trabalha com internet das coisas, impressão 3D, né? Eu entrei no ramo de impressão 3D há uns 4 anos atrás. Pra mim, né? Quis aprender como funcionava. Montei a minha impressora, projetei a minha impressora depois... E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas como montar as impressoras delas, como regular, como calibrar, como imprimir. Na empresa que eu trabalho, a gente faz alguns dojos lá. O pessoal sabe mais ou menos a linha de dojo, como é que funciona e tal, né?
Ah, dojo, conta aí o que faz um dojo.
Um dojo vem da linha de das lutas japonesas, né? Que você...
O mestre que ensina
os pupilos, né? Então...
E lá você tem um dojo de impressão 3D.
Exatamente, a gente faz um dojo lá de modelagem e impressão 3D, que a gente já passou lá na nossa mão pelo menos mais de 100 pessoas, com certeza. E aí a gente criou essa cultura lá de impressão 3D na garagem que a gente tem lá. E posso falar o nome da CIT?
Pode, não tem problema nenhum.
Então, lá na CIT a gente tem essa garagem, e aí nessa garagem a gente já passou com esse dojo algumas vezes... E foi bem interessante porque desde a diretoria, o pessoal mais executivo, até o pessoal estagiário mesmo participou. E a galera usa lá as impressoras, a gente tira dúvidas, ajuda eles a fazerem projetos lá bacanas. E aí a gente entrou nesse mercado. Eu entrei
então
nesse mercado.
Então você é um maker de makers.
Exatamente, eu ajudo a criar outros makers.
Muito bem. E aí o Felipe achou uma oportunidade de negócio com o tema impressão 3D. Como é que estabelece a empresa que você fundou, cara? Qual foi o momento? Qual a oportunidade que você vislumbrou? Como é que vocês se juntaram aí para fundar a empresa?
Ah, agora eu preciso ser muito sincero e dar os créditos a quem merece.
Tá certo.
Um dos meus sócios, que também chama Felipe, ele que teve essa sacada. Ele comprou, foi para os Estados Unidos, comprou uma GoPro e queria... E GoPro, vocês sabem, tem um monte de acessório, de pedestal, como é que chama? Tripé e tal.
Tem de tudo.
Um monte de coisa. Ele queria um negócio específico para gravar alguma coisa. E aqui tudo é uma fortuna, né? Ele falou assim, cara, tem essa tal de impressão 3D aí? Tem um arquivo pronto aqui, achei não sei aonde. Deixa eu ver como fazer um orçamento. Cara, não vou lembrar, mas era um negócio assim... R$400, uma pecinha de um palmo, assim, sabe? Um negócio que você via que tava totalmente fora de qualquer realidade, né? Isso foi 2015, 16, o Escola já tava na área.
Já tava entrando nesse...
Mas foi ele que te mandou orçamento, você não sabe.
Pode ter sido. É. Vou puxar esse e-mail depois.
Não, 2015 não tinha impressora ainda, tava começando.
É, e aí era bem embrionário, né? Então, ele começou com essa história, ele é engenheiro, engenheiro civil, e aí eu falei, cara, por que você não monta esse negócio? E aí eu fui plantando a sementinha nele e tal, 1, 2, 3, depois de 6 meses eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Você tá ferrado. Eu ia te dar uma consultoria de graça, agora eu vou ser teu sócio. Então juntamos eu, Felipe e o Caio, que é o terceiro sócio, também engenheiro, fui esperto, né?
Esse lógico.
O cara é lógico, cabeçudo, né?
Chama os engenheiros,
né? É lógico, um cara, o doutor pela USP, o outro mestrando, e eu lá.
Até porque na hora que
história.
Na hora que a peça quebrar, você fala, cara... Fala com meus sócios aí que eles manjam porque quebrou. Eu só sei vender e fazer o negócio rampar, entendeu?
É isso aí. Então foi isso, cara. A gente uniu forças bem complementares, né? Totalmente opostas, né? Mas a gente se dá bem, a gente é amigo de infância, então tem uma relação muito boa de confiança, lealdade e tal.
Esse papo até de você amigo de infância e etc, eu queria fazer um parênteses assim com relação a sócio, né, cara? Porque sociedade é um casamento, né? É uma loucura.
É pior,
né, que um casamento. Porque não tem amor envolvido, né? A gente já falou isso em algum episódio. E aí, de boa, cara, pegou os brothers, todo mundo pela mesma vibe, mas como que foi? Todo mundo largou seus trampos ou começou a jantar duas vezes, né? Tipo, terminava a rotina CLT, depois começava a vida empreendedora. Como é que foi isso?
Cara, foi uma transição, assim. Quando a gente bateu o martelo, assim, bom, vamos montar. Isso foi no 2016, final de 2016. Cada um tava num canto, fazendo uma coisa com os seus projetos. E aí vem a história do tal do MVP, né?
Uhum.
Então, vamos sentir. Eu já tinha ouvido falar de impressão 3D em 2014. Eu tava em Londres, tinha um museu de ciências, tava perto da escola que fiz um curso lá. Uhum. E ainda é uma coisa muito abstrata, não sabia muito bem o que era e tal. E aí, assim, cara, o que a gente vai fazer? Vamos comprar a primeira impressora. E aí, qual que é a mais barata que tem, a mais simples que tem? É um kit. Então, como se fosse um conjunto de Lego pronto. Tá tudo lá, bonitinho, você só tem que seguir o manual e montar. Só que pra quem nunca viu aquele bicho, né, você imagina, hoje faz com o pé nas costas. Mas
daria pra vender em fascículos na banca de jornal, hein?
É, seria isso. Se fosse há 20 anos, seria em fascículos.
Seria uma boa isso aí, hein?
E aí, a primeira impressora, na casa de um deles, no quarto lá, começou assim, cara. A gente começou, montamos um e-commerce, e é isso cada um na sua vida trabalhando. Ah, eu tinha mais flexibilidade à tarde, ficava algumas coisas, ou outro de final de semana, a gente... Começou assim, uma impressora, testando o material, entendendo como é que funcionava o processo todo. A gente pegava peças já modeladas, a gente também não sabia modelar, nenhum de nós três. Peças sem royalty, sem, como é que fala? Sem os direitos autorais e tal.
Uhum.
E montamos um site. Assim, vamos ver se tem algum doido aí que compra esse negócio. A gente começou a vender peças de decoração, artefatos, coisas que fugiam... A empolgação dos makers, acho que o Escola depois pode falar melhor... É reproduzir o teu action figure, é fazer o Darth Vader e tal. A gente, apesar de começar pequenininho, a gente já teve essa noção de não usar marcas de terceiros, né?
Uhum.
Não usar Disney, não usar Star Wars, essas coisas. Então a gente usava coisas genéricas. Ah, eu tenho um pug. Tá bom, fazer um pug pra você. Ah, eu tenho um gato. Ah, faz o gato. Então a gente começou nessa brincadeira desse jeito.
Entendi. No e-commerce, começou a vender.
Só e-commerce. Botamos um site lá.
Mas aí você vendia o modelo e imprimia e enviava, era isso?
Totalmente sob demanda. Eu pegava um modelo já pronto da internet, pegava lá se não tinha direito autoral e tal. O cara escolhia, você quer o seu gato branco, preto, roxo, azul, verde? Eu tinha lá um estoque de materiais e imprimia na hora. O lead time era de 4 dias. Então o cara compra, confirmou o pagamento, eu imprimia. Como tinha só uma máquina, o processo é devagar, né? 12 horas uma peça, 14 horas uma peça, então...
Isso quando não cai a energia no meio, né?
Exatamente, dá algum problema. Aí a gente começou a entender a gente aprendeu impressão 3D ganhando dinheiro, né? Não, claro que não foram rios de dinheiro, mas a operação se pagava. É, não sei se é agora que você queria falar de parte de investimento
pode,
inicial.
Pode falar, manda bala.
Mas o investimento inicial foram R$1.800.
R$1.800.
Que era o kit, foi isso. E a gente abriu uma MEI que custa R$100, acho. Uhum. R$80 por mês o imposto, deve ter subido agora.
E uma lojinha integrada.com.br.
Uma lojinha integrada no plano mais básico, plano grátis, depois daquele plano de 50 conto na época, não sei se mudou.
Continua assim.
E uma MEI. Não deu 2 conto, né?
E bastante reza. Mas aí você injetou AdWords, colocou...
Nada. A gente começou com o Instagram, e aí conforme ia dando algum lucro, aí a gente começou com alguma coisinha de Instagram e... Não, de verdade foi só Instagram e Facebook, não tinha nem AdWords, cara.
Isso meados de 2016.
Isso 2016 pra 2017.
Caraca, que legal, cara.
E tráfego todo orgânico.
Isso é legal
sem
que...
Sem muita divulgação, como é que vocês faziam?
Qual era o site também, né?
O site era o mesmo, a gente aproveitou a mesma URL, que é oalu.com.br.
Ah, então nem teve indexação em si pelo nome do domínio, nada?
Não, não, você diz de usar impressão 3D.
É,
né?
Sei lá.
Não, não, isso foi uma coisa que eu aprendi, cara.
É.
Eu deveria ter usado, né?
É, porque se você colocasse lá... Loja de impressão 3D.com.br ia cair uns caras lá do nada mesmo.
Exato.
De fato,
deixa eu ver se o domínio tá registrado. Pera aí.
É, assim, Godaddy.com, né? E só.
Mas é, isso foi um aprendizado que a gente teve. Putz, será que a gente deveria ter feito um outro? E hoje a gente já tem uma estratégia um pouquinho mais consolidada de URLs que redirecionam.
Sim, enfim, sim. O search engine da parada.
É,
né,
agora tem a gente tá bem mais estruturado.
Que legal, cara. E aí o negócio foi tomando corpo. Me conta assim na linha do tempo. Aí foi empolgando a primeira impressão, né? Tiveram que comprar um no-break lá pra de repente a impressora não parar com a queda de luz, né? Mas como é que foi? Vai me contando o ritmo aí da turma. Começou a vender, aí vocês foram se empolgando. Como é que estabelece de fato uma empresa que produz brinde sob demanda e o que a empresa quiser montar, vocês pegam um projeto. Eu vi no site de vocês, lá vocês fizeram coisa pra iFood, pra um monte de outras empresas que, na verdade, começa a pedir o que eles querem pra vocês, né?
Exato, é.
Como é que vocês chegam nessa fase?
Foi tudo, parece que agora vão vir as buzzwords, né? Do MVP, em determinado momento a gente começou a entender como que funcionava. Então, o primeiro objetivo era aprender como imprimir com o dinheiro dos outros, né? Então, a gente não tinha estoque, não tinha nada, as pessoas pagavam e a gente fazia acontecer. Então, foi isso. E aí, claro, no sistema que tava, dificilmente ia gerar uma atração. Porque o investimento era baixo, a gente tinha que botar uma grana muito maior e, eventualmente, teria que modelar para ter mais liberdade de fazer peças diferentes e tudo mais. Então, a ideia era se pagar, em 3 meses o negócio tava pago, né? Afinal, o investimento foi super baixo, né? Menos até. E aí a gente começou a ficar... Ah, tem um pessoal de impressão 3D aqui, ali... Veio uma galera, assim. Acho que o timing foi muito bom, né? Até que no Lollapalooza... Esse foi a primeira virada, assim. Lollapalooza de 2017, acho que é abril. Tudo abril, maio que eles fazem. Eles tinham um espaço lá que era uma curadoria. Então, era um espaço de lojinhas, como se fosse um mini shopping. Eles traziam as marcas mais diferentes, coisas que estavam rolando legal em São Paulo. Então, tinha um japonês lá muito doido, que tatuava, um conceito super diferente. Tinha uma outra lá que vendia os chapéus, que a gente sabe que hoje bomba em festival. Tinha vários conceitos assim. E aí eu conheci esse cara, que trabalhava nessa parte da curadoria do Lollapalooza. Falou assim, cara, você não tem aquela loja lá de uns negócios que eu não entendo direito, de tal de impressão? Você não quer ir lá? Ó, eu tenho um espacinho pra você aqui, você divide a loja com outro cara aqui.
Põe umas baquetas imprimindo lá pra galera ver.
É, põe, vai imprimir paleta, faz o que você quiser. E a gente montou uma loja física do nosso e-commerce por 3 dias. 2, né? Sábado e domingo, que na época o festival tinha 2 dias. E aí a gente teve mais um boost, né? Então, a gente tinha que ter o estoque antes, né? Não dá pra imprimir isso na hora.
Aí vocês levaram umas pecinhas e tal.
É, aí daí a brincadeira começou a ficar mais séria. Então, peraí, uma máquina só não dá. Então, precisa ter pelo menos 4 máquinas. Como é que eu vou fazer? Ah, compra mais um kit. Ah, vamos aproveitar que a gente tem tempo. Vamos montar uma impressora do zero. Então, mais parruda, com estrutura mais, né, de alumínio e tal. Então, a gente foi aprender. Tem uma série de manuais aí. A cultura maker é muito legal, que ela é muito colaborativa, né? Assim como o Linux, acho que é um dos grandes, a Wikipedia, né? Exato. As pessoas se ajudam, sabe? Não tem uma escola, uma faculdade, é tudo blog. Blog não, desculpa, fórum. Né? Então é a galera se ajudando e é isso aí, grupo de Facebook, bem assim.
E vocês levaram 4 impressoras pro show?
A gente levou uma só pra demonstrar.
Ah tá, e vocês levaram
uma demonstração
peças lá
pra galera ver ali
e
tal.
E aí teve aceitação, a galera comprou uns brindezinhos e tal. Vendeu tudo?
Vendeu tudo.
O que tinha lá de brinde, assim, de, De impresso, na verdade.
Então, a gente foi muito numa pegada do festival, né? Então, até hoje é um pouco moda, é a história do unicórnio, né? Então, vamos botar uns unicórnios de parede aí, que sai pela parede.
Uhum.
A gente sabe que o público é muito diferenciado, tem um público LGBT. Então, a gente fez umas plaquinhas de banheiro, menino-menino, menina-menina e o casal hétero, né?
Legal.
Então, isso também arrebentou de vender. A parte de pet vendia muito, pug, bulldog, gato... Coisas assim, de decoração, mas era tão diferente, as pessoas... A gente montou a nossa lojinha, não tinha nada, né? Então a gente montou quase um visual merchandise lá, todo mundo... Nossa cor é roxa, todo mundo de roxo lá.
Legal.
Uma impressora com um monte de LED aceso, um monte de coisa na parede que ninguém entendia direito de longe. Então...
E bombou lá de curioso.
Bombou, cara, bombou. Foi super legal. Assim, as namoradas ajudando, te virando noite, assim, foi...
Isso é legal, né, cara?
Foi muito legal, cara.
O empreendedor, ele consegue carregar muita gente com ele, né? Sim. Não só os brothers que fecharam contigo pra estabelecer a empresa, mas o mais bacana de quando você tá numa empreitada é o que todo mundo vem contigo, e aí a mulherada também ajuda, e também dá umas ideias, e aí você vai guardando os insights de uma noite como essa. Deve ter saído uma série de outras coisas que vocês... Entenderam? Eu acho que até saiu o lance do live marketing também.
Sim,
de entender que uma impressora tá ali, dá um buzz com a galera, né?
Hoje, finalmente, a gente vai ver como funciona uma impressora 3D.
Pra gente continuar sobre a Alu, eu queria falar com o Sclosa um pouco sobre a cultura maker, assim, né? A gente falou que existem sites que tem lá os arquivos. É vetorizado ou renderizado? Como é que fala?
Na verdade, são objetos, né? 3D, e essa cultura do objeto 3D, né? Aquela representação de um objeto do mundo real, né? Hoje existem grandes comunidades de objetos 3D que você pode criar o seu objeto 3D. Você tem um projeto, por exemplo, de um robô, de um drone, de uma própria impressora 3D, que essa que é a cultura, né, da impressora 3D, é que a ideia começou dela se autorreplicar. Então, a primeira impressora 3D que foi criada, né, que foi aberta à comunidade, ao público de casa, né, ela foi criada na RepRap. Esse projeto foi criado justamente para que as pessoas imprimissem as impressoras nas casas delas. E aí ela foi se replicando.
Ah.
E aí foi o boom da coisa em 2009.
Né? Tem até um ouvinte, só fazendo um paralelo. Eu tô abrindo agora o podcast para perguntas de ouvintes, né? E o Alberto Teodoro falou assim, a impressora 3D são fabricadas por outras impressoras 3D?
Hoje em dia não necessariamente. É. Mas quando começou a espalhar isso, era criado por outras impressoras, porque o pessoal não tinha muita noção de como funcionava. Então, imagina lá, 2009, 10 anos atrás, foi quando caiu a patente, né, que existia sobre fabricação por adição de material, né, a fabricação aditiva, né, de material. E aí essa patente caiu e começou, então, o primeiro movimento maker, né, com um cara hoje que é muito influente, que ele tem bastante coisa, que é o Joseph Prusa. Se ele escutar esse podcast, que eu acho que vai ser meio inviável, mas de repente, né, ele escuta.
Ele é tcheco, tá, gente?
Vai saber,
ele
né?
É tcheco. Se o tcheco falar português,
talvez ele escute o Beercast de alguma cerveja tcheca que a gente fez, mas do EmpreendaCast...
Vamos marcar ele no podcast, quem sabe ele...
Menos, Esclosa, menos.
Esse cara criou, então, esse primeiro projeto dessa impressora. Ele ajudou a criar, na verdade, né, e na comunidade da RepRap. E esse projeto, ele se esparramou. E aí a galera começou. A primeira RepRap, ela era bem feinha, coitadinha, meio pequenininha, assim, cheia de barra roscada, parafuso. Mas a ideia dela era que você comprasse as peças na casa de material ferragem da esquina da sua casa lá. E aí você precisaria de outras peças, e essas peças eram impressas por outra impressora que já existia.
Ah, então era um pedaço que você podia reproduzir por outra impressora.
Era cerca de 40% da impressora era montada, impressa, e o restante era de material que você achava. Casa de ferragem, Arduino, né? Nessa época já tinha popularizado um pouco mais o Arduino, né? Então, Arduino, motor de passo e tal. E aí isso popularizou no mundo inteiro. Então, isso a gente viu lá em 2009, o custo de uma impressora 3D cair de $200 mil para cerca de $2 mil, mais ou menos. Então, com $2 mil você conseguir ir lá e montar uma impressora na sua casa. E isso vem caindo cada vez mais ao longo dos anos, né? Hoje, o Felipe falou aqui, R$1.800 um kit. E é mais ou menos essa faixa, hoje já tá um pouquinho menos, depende do dólar, né, que as peças geralmente são importadas.
Então hoje deve estar uns 10 mil reais. É. Depende do dólar, fudeu.
E aí é bacana que a comunidade Maker suportou esse cara. Então hoje existem mais de 25 modelos de impressora 3D, projetos de impressora 3D, fora os que a gente não conhece, né? Publicados, pessoas. Eu mesmo sou um cara que fiz o meu projeto da minha impressora. Então...
E não alimentou a comunidade.
E não alimentei a comunidade. Ainda. Tá certo. Ainda então, está em processo de...
Tá. Marca aí uma estrelinha menos para o Escloso.
Uma estrelinha menos, ou vamos guardar esse pedaço da frase dele, né? Que os caras se ajudem, etc.
Isso.
E ficar reproduzindo na casa dele.
Isso.
Por enquanto, né? Porque ainda tem... Para mim, ela ainda não está boa. Então, eu preciso aperfeiçoá-la ainda para poder fazer
algo. A comunidade nem pode ajudar também, né? Deixa chegar o estado da obra lá e... estado da arte.
Mas em breve isso vai ser lançado. Tô trabalhando para isso.
Muito bem.
E aí a comunidade vai se sustentando dessa forma, a galera vai se ajudando, vai publicando projetos novos, o conhecimento disso, tem inclusive hoje livros sobre impressão 3D, sobre cultura maker e tal, e a impressão 3D é uma, eu acho que hoje é a principal fonte de alimentação da cultura maker, porque foi ela que viabilizou a gente ter itens e ter coisas que a gente tem hoje, né?
E até fazendo um gancho assim, né, quando... A gente começou muito falando aqui do brinde, das coisas de decoração, mas a cultura maker e a impressora 3D, ela possibilita a impressão de algumas coisas que antigamente eram pouco acessíveis, né?
Sim.
Próteses para quem estiver precisando de algum tipo de prótese. Às vezes alguma peça muito difícil que não tem mais como fazer o torno, que não se faz mais em lugar nenhum. A impressora 3D cobre esses buracos que talvez, às vezes, você tenha um projeto... de 30, 40 anos, que muito difícil alguém fazer aquilo e reproduzir em aço, etc.
Acho que a grande sacada aí do boom da cultura maker foi que a impressora 3D saiu daquele conceito de imprimir moedinha, objetozinho, brinde, etc., para agora com essa cultura a gente conseguir fazer verdadeiras soluções, inclusive coisas tecnológicas, reais. Coisas reais.
Sim, tem casa que... sendo impressa inteira.
Isso, exatamente. Soluções tecnológicas que são viabilizadas pela cultura, pelo poder da impressão 3D, exatamente. Arduino, etc.
Né? Só uma curiosidade aqui, pegando esse gancho. A impressão 3D, ela é uma tecnologia que não nasceu agora, tá? Uhum. Eu falei 2009, mas 2009 foi quando caiu a patente. A impressora 3D, a primeira impressora 3D que a gente tem notícia foi criada em 1983.
Ele tá colando aqui, tá,
Chuck
gente? Hull. Ele tá com o computador aqui, eu acabei de ver que ele colou.
esse aqui eu colei aqui porque não dá pra lembrar.
Tá certo.
Mas ele foi o primeiro cara, foi ele que inclusive registrou essa patente em 83, a gente tá falando. É mais velho que eu, nasci em 85, então, né, mais 2 anos mais velho que eu. Mas em 83 a gente já tinha esse processo de fabricação aditiva, né? Ele registrou essa patente de qualquer material que poderia alterar seu estado e se transformar num outro estado. Então eu tenho um material plástico, por exemplo, que ele se derrete e se transforma em outro material. Isso se aplica a resina, ferro, qualquer tipo de material que você consegue transformar ele em uma outra coisa.
Isso até que eu ia falar pra gente conseguir superar essa parte técnica pra quem tá ouvindo lá. Tem o lance do filamento, né? Aí o filamento tem de vários tipos, é isso? Tem o flexível, tem o não flexível e tem por aí vai, né?
Isso. O processo que a gente tá falando aqui é o FDM, tá? Que é o tradicional que a gente tem em casa, que é o mais simples, que é a alimentação básica de por filamento, tá?
Uhum.
Então, ela funde o material, passa por um bico aquecido e esse carretel desse material é depositado numa superfície, que é a mesa que a gente chama da impressora. E esse material, ele solidifica com a temperatura do ar. Então ele é aquecido a 190, 200, 300, 280 Entendi. Graus, depende do material, né? Tem materiais aí que chegam hoje a 400 graus de temperatura e ele solidifica em questão de segundos. E essa impressora, ela tá seguindo um padrão ali que a gente chama, que eu tenho o meu modelo 3D, eu tenho um software que eu passo esse modelo 3D, ele transforma isso para mim numa linguagem de máquina, que é uma linguagem que a impressora entende. Então, essa linguagem tem as instruções linha a linha, como se fosse um grande arquivo lá, gigante, cheio de instruções. Ela vai executando essa linha a linha e vai fazendo a minha peça lá, camada por camada.
E aí leva horas e horas e horas, né?
Sim.
O que deixa a parada ágil lá? Você tem várias impressoras agora lá.
Sim, sim.
Não tem mais só as 4. Quantas impressoras tem lá agora?
Tá, vezes 11. São 45 agora.
Quantas?
45 máquinas.
Caraca.
Você tá chegando no Prusa, né? O Prusa tá com 300 lá na fábrica
quase,
dele.
Quase.
Essa história, só pra complementar a história do Esclosa, porque a gente tá acostumado muito a falar com um departamento de marketing, das empresas que não conhecem nada de impressão 3D. Eu gosto de contar essa historinha pra simplificar.
Uhum.
A impressão 3D tem duas grandes famílias.
Uma delas, e aí é bem historinha mesmo, porque as pessoas ficam mais lúdico. Um processo seria tipo fazer a casquinha do McDonald's. Você imagina lá o casquinheiro do McDonald's fazendo, o negócio vai subindo de baixo para cima e vai formando a peça.
Uhum.
Essa é a forma mais comum e mais barata, geralmente usa plástico. A outra família, que é a família mais complexa, é como se fosse fazer um castelinho de areia. Então você pega a areia, que são micropartículas pequenininhas, e molha, põe alguma coisa ali para formar aqueles castelos que a gente vê em Santos, lá em Copacabana, que uhum. O pessoal tira foto. Essa parte que usou o pó, geralmente é uma liga de alumínio, ouro, é uma tecnologia metal, geralmente é metal. Uma tecnologia muito mais cara que é usada para engenharia aeroespacial, para turbina automotiva. De avião, automotiva.
Você tem uma dessa?
Não, não gostaria.
Tá. Aliás,
gostaria muito.
Mas estamos falando de quanto?
De custo de uma máquina dessa?
É.
É na casa de uns milhares de dólares. Eu diria que mais de 200, 300 mil dólares uma máquina dessa.
Aliás,
fazendo um paralelo aqui.
Caraca, velho.
A indústria da Fórmula 1 usa hoje 30% das peças do carro são impressas em 3D. A Koenigsegg tem o carro dela, o super carro dela, o One. A turbina do carro, ela é impressa por um processo desse que o Felipe falou. Ela é uma turbina variável. E aí, para eles reduzirem o custo de fabricação dessa peça e ela ser precisa do jeito que eles precisavam, ela é impressa em 3D.
Legal.
E ela suporta, ela é feita por esse processo de fundição a laser. Então, ela tem uma cuba de pó de ferro e um laser de alta potência. Ela vai desenhando essa peça dentro daquela cuba gigante de pó derretido, e ela vai derretendo, né, o metal, e vai se fundindo.
E ela é mais rápida, essa impressora?
Não necessariamente, né?
Também rola, mas tem que ter paciência.
Para responder tua pergunta, a gente tem que aprender a contornar as dificuldades da impressão. Então, hoje a gente trabalha só com o método casquinha no McDonald's, que ele é acessível, né, relativamente mais barato, muito mais barato que a do... que é a de metal e a de pó, né? E relativamente acessível comparado a outros métodos como injeção de plástico, que tudo que a gente tem ao nosso redor aqui que é de plástico, geralmente foi feito em injeção, né?
Que aí é aquele esquema da brincadeirinha de massinha do Turma da Mônica, né?
Isso.
É um molde para cada lado, bota a massinha, sai a Mônica
a
pronta.
A fabricação tradicional.
É isso aí, conhece. Sabonete também é assim, é a mesma coisa. É a
massinha.
Então o processo tem que ter muita máquina, tem que reduzir desperdício. E aí é uma parte um pouco mais técnica, mas a gente tenta fazer uma fabriquinha. Então você imagina que eu vou imprimir um Fusca. Em vez de cada impressora imprimir um Fusca, uma impressora só vai imprimir um pneu, a outra só vai imprimir outro pneu traseiro, outro vai imprimir o dianteiro, um vai imprimir o chassi, outro vai imprimir só a luminária, outro só... a luminária não, né? O farol. O outro só o retrovisor. E aí se eu perder, eu perco só um pedaço do processo e consigo...
Até pela calibragem da impressora, tem uns macetes aí, né?
Sim, as cores também.
As cores.
Então
não ficar trocando os filamento, né?
Exato, exatamente.
E tem muito aquilo, você não pinta depois, né?
Você pode pintar.
Ah, pode pintar
a
depois.
A Cultura Maker trabalha muito com a parte final da impressão. Três etapas, né? A modelagem do modelo 3D, depois a impressão e depois o acabamento. A gente, como trabalha com grandes volumes, depois a gente vai falar disso... produzir 10 mil peças por mês, eu não tenho nem tempo, nem custo, nem gente para produzir, para fazer a pós-produção. Então, meu desafio é que a peça saia pronta. Na Cultura Maker, o Esposa pode pegar um Fusca e imprimir um Fusca lá, porque ele vai lá e vai conseguir pintar bonitinho o símbolo da Volks, a maçaneta vai ter a aberturinha da chave, porque é um trabalho quase artesanal.
Artesanal.
Né?
Uhum.
Nessa pós-produção.
Eu vou imprimir o meu Thanos eu vou fazer artesanal.
Ah, é verdade, você fez uns quadros legais, né? Com
eu
a mão do quadros. Thanos.
Eu comecei a um pouco na linha do Felipe, né? Mas eu fui mais pro lado geek, né? Então, eu criei a quadraria geek, né? E aí eu, na verdade, eu dei uma segurada nela agora porque tava tomando muito tempo. Então é o que o Felipe falou, é um processo totalmente manual. Além do tempo da impressão da peça, o acabamento da peça depois é trabalhoso. Nesse processo que a gente tá falando aqui, né, de fundição de material. Existem alguns processos de impressão que a peça já sai praticamente pronta para pintar. Mas aí é um outro processo, é um outro tipo de impressão que usa resina.
Uhum.
É bem mais cara, a resina é cara, a impressora é cara, né? O tempo também de impressão é muito grande, demora muito tempo. Mas eu fiz alguns quadros, cheguei a lançar alguns quadrinhos bacanas e aprendi a pintar. Eu não sabia pintar, a mão tremia, tudo saía tudo.
Fez a máscara do... eu tô até com a camiseta da Casa do Papel.
Eu fiz da Casa de Papel, depois eu fiz do Homem-Aranha, fiz da V de Vendetta... Fiz do Martelo do Thor, fiz uma Manopla do Infinito iluminada com LED por trás, assim, ficou bem bacana.
Aí ele arrumou um sócio advogado, viu, Felipe? E tudo isso que ele falou tem um sócio chamado Direitos Autorais.
Mas esses são modelos que
Tá bom. É que
não,
a pessoa...
fica tranquilo, não precisa continuar não. Todo empreendedor já fez isso, Esclosa.
Não tem esquenta, problema, não. Né? Não precisa se justificar. É. Tá tranquilo,
O Esclosa é legal, você sabe. O Esclosa, ele já recebeu uma cartinha da Heineken, velho.
Eu já.
Sério? A gente pode falar disso, né? Não tem problema, você parou de fazer.
O que
você
aprontou, cara? Que eu fiz? Vou contar pra vocês. Eu criei um negócio lá em 2016, eu tive a ideia de fazer um... Eu adoro som, sou apaixonado por som desde pequeno. Já trabalhei fazendo festa, tudo. Eu era DJ, assim, de final de semana. Mas sempre gostei, sempre achei bacana. E aí eu criei uma caixa de som Bluetooth usando, reaproveitando o barril da Heineken, aquele barril de 5 litros.
Legal, o chopp, né?
O choppzinho.
Isso.
Eu criei do zero, é limpona, cara. Eu fui cara. Testando.
É um som animal,
fui testando, porra,
melhor
fui fazendo.
Dois mundos, né?
Exatamente, você toma o chopp e depois você faz a caixa de som. E aí eu fiz, cara, deu super certo. Eu cheguei a vender alguns, assim, comercializei. E comercializei, assim, pra amigos, né? Ah, a pessoa que você fica sabendo, acha bacana, vendi pra um, pra outro. E eu fui melhorando esse cara. Fui fazendo. O meu é um cara que faz pintura por hidrografia. E aí ele fez uma personalização no barril, mergulhado em água. Mó louco o processo lá, legal pra caramba. E aí eu fui melhorando esse cara e eu cheguei num ponto quase que da Sonos. Quem conhece aí a Sonos, né?
Então uma fábrica caixinhas. De... Sim, sim.
É, eu comecei a fazer uma caixinha conectada com Wi-Fi, né? Comecei a fazer com um aplicativo, que daí você poderia comandar a caixa à distância, ficava conectada ao seu Spotify, ela tocava lá independente e tal.
Era sinistra,
caraca,
velho.
E com bateria interna,
eu quero uma dessa, né?
E sabe o que é bacana? A pegada reaproveitada, né? O reciclado. Eu reciclava o barril, que o pessoal joga fora, em alumínio, né? Contamina o ambiente, plástico, tudo. Reciclava a bateria de notebook, então eu pegava a célula da bateria, reciclava ela, montava a bateria, montava a caixa inteira, importava as peças, né, de fora, amplificador, alto-falante, eu pegava alto-falante top, de marca super conhecida, italiana, e aí, cara, a caixa de som é sensacional, e eu comecei a divulgar isso, comecei a colocar no Facebook, Instagram e tal, aí um belo dia eu tô em casa lá, chega uma cartinha da... Como é que chama? Da Brasil Kirin, né? Da...
A Heineken é da... É, a Heineken não sei se é da Kirin.
É o que não é Ambev, né?
A Heineken é da Kaiser.
E é da Brasil Kirin.
Não, a Heineken é da Heineken. Ela é ela é representada.
A Kaiser é da Heineken.
Isso.
É, você recebeu da Heineken,
eu recebi a cartinha da Heineken lá, uma intimação extrajudicial, falando que eu tava comercializando um produto não licenciado, que com as fotos do meu site e tal, falando que eu tava... não tinha licenciado os produtos e tal. Mas, na real, eu tava... Aí eu respondi pro cara lá, pro advogado. Aliás, se ele estiver ouvindo esse podcast aí, desculpa, mas, né? Eu respondi pra ele falando, cara, eu tô fazendo um serviço de favor pra vocês. Eu tô reciclando o barril, eu tô lançando. Vocês têm que me contratar aqui, comprar o meu produto, que eu tô, né? Eu tô criando um negócio novo. Imagina uma campanha da Heineken com umas caixinhas de som Bluetooth dessa, que show de bola, né? Mas aí, desse episódio pra frente, eu
tomava colou.
Um pouco de tempo e tal. Eu cheguei a fazer bastante pra vender, mas eu... Cara, vamos dar uma pausa, esperar a vapor abaixar.
Aí ele viu que tem advogado pra tudo nesse mundo, né?
Sempre tem alguém querendo morder uma boquinha.
Pronto, Cláudio, agora ficou eternizado a sua vontade empreendedora.
E chamava só no barril, tá? É. Só pra deixar registrado aqui.
É até legal a gente comentar isso, né? O Felipe no começo disse, né? Vamos encontrar algumas peças que não tinham direitos,
sim,
que não tinham problema. Isso você tem que ficar bem, bem ligado, cara. Que às vezes você tem uma ideia muito boa... Mas dependendo do caminho que você tomar, você pode ter alguns tombos, etc. Sim. Tem que ficar muito ligado nisso e fazer o correto. O Esclosa hoje deixou o relato dele que a cartinha chega, cara. Fica ligado nisso.
Nesse mundo digital tem que tomar cuidado, cara.
É isso aí. Aí, cara, me conta aí. Vocês estabeleceram 44 impressoras.
45.
45 impressoras. Como é que é a rotina de vocês lá hoje, cara? Tem demanda para tudo isso? Vocês começaram a fazer projetos personalizados? Agora é a hora que o cara do marketing deita no merchan, velho. Manda aí.
Tá, bom, hoje o nosso grande foco é atender demanda de marketing, de equipe comercial, de RH, de reconhecimento de funcionário, de campanha de incentivo de vendedores, de, né, do final do ano, bater meta. Então esse é o nosso grande filão de mercado. Tanto quanto as agências de comunicação vêm buscar a gente, quanto as próprias empresas também vêm.
Legal.
Tá? A gente tem uma parte de solução e engenharia, mas são coisas super específicas e muito menos sexy para divulgar, né?
Uhum.
Mas a gente tem desde solução de é uma empresa que faz a solda do banco no chassi do carro. Isso tem um processo específico, que precisa de um molde específico e a gente está desenvolvendo essa solução para eles. Então, um dosador de combustível de uma fórmula... Não é Fórmula 1 nem nada, é esses campeonatos de faculdade, uhum, que tem, então, uma outra solução de engenharia que a gente já fez... musical, a gente fez cenografia musical da Disney, da Pequena Sereia, enfim, tem vários projetos interessantes que não são nessa parte de brinde, mas não adianta, né? Se o mercado tá puxando a gente para cá, a gente aceita de bom grado, de braços abertos, né? Porque é onde a coisa tá acontecendo. Cara, a rotina, e é uma das coisas que eu gosto muito, o Escola tava contando dele de moleque, né? De desmontar coisa. Lá é o mundo de Bigman, assim. Não sei se toda audiência Animal. Vai ter essa referência, assim, cara.
Ah,
não,
isso
cara,
revela a idade, cara. Isso revela muito a idade. O mundo de Bigman.
Agora você tocou no Bigman, acho que vale até a pena o cara dar um pause.
Esse
no
foi o meu input inicial, o mundo de Bigman, cara. Sem dúvida.
Acho que vale a pena o cara dar um pause no podcast.
Procura no YouTube.
Cara, todo grande bom nerd de mais de 30, 32, ele vira esse tio
Bigman. Não, tem gente que vai seguir, não vai dar play, vai falar, não preciso, porque eu sou raiz, eu sou da antiga. Mas você aí que tem 20 e poucos anos,
ver,
acho que vale a pena você dar uma olhada aqui.
Vai
que
ver é o Lester.
Inclusive, como é que rasga uma lista telefônica?
Ele nunca mais esqueci.
Isso aí, esse cara ensinou essa
exatamente.
Parada.
Exatamente, os pinguinzinhos lá da abertura.
Isso aí.
Hoje, finalmente, a gente vai ver como funciona uma impressora 3D.
Lá é para-raio de maluco, cara. Então, a galera que trabalha lá, assim...
Conhece umas empresas assim.
É, o nosso ambiente é super, assim, colorido, um monte de coisa. Desde do porta-papel higiênico, sem exagero, até o negócio que pendura lá o interfone.
Vocês fizeram aquele porta-papel higiênico do Space Invaders? É o meu sonho fazer isso aí, cara.
Não,
nunca...
Não, puta, a gente fez um outro. Mas, enfim, é tudo assim, a gente vai testando, vai criando. Ah, e se... E nas horas vagas, no papo de café à tarde, assim, sempre sai alguma coisa diferente,
mas
né?
Mas algum dos sócios ou dos funcionários, quantas pessoas estão lá?
Também quatro pessoas.
Quatro pessoas. Quem é o cara que renderiza o 3D? Como é que fala?
Modela,
o cara que cria?
Né?
Modela. Quem modela. É o cara que modela o 3D? Você tem um cara desse ou você contrata fora?
A gente tem uma pessoa que faz isso.
Tá.
Na verdade, tem duas pessoas que podem fazer isso aqui. Você entra muito na parte técnica, mas como eu falei, a parte de brinde, de personagem, de criar mascotes... E tem a parte de engenharia, então da mesma forma. Tem um cara que é especializado em fazer peças mecânicas, engrenagens, componentes que vão realizar esforço mecânico, vão trabalhar. E um cara mais lúdico que vai pegar imagina uma imagem da tua camiseta lá, da Casa de Papel. É que a Casa de Papel já existe, já é uma série, né? Mas imagina se rascunha aqui um personagem 2D e esse cara vai interpretar isso num personagem 3D. Então como que é a nuca? Desse cabelo, como que é a parte de trás, como que é... Uhum. Parece uma trivialidade, mas quando você tá falando de um robô que a gente fez agora, inspirado num Transformer, que era um arquivo, era um RAF, né? RAF, pra quem não é da área de comunicação, é um rascunhão, um papel de pão, né? Disso pra virar um boneco 3D, que tem um conceito, tudo mais.
Com vida, com nome, com tudo,
com
né?
Com tudo, com história, exatamente. Foi feito um personagem mesmo, então é... Claro, eu acabo palpitando também, meu papel ali no marketing é... Também pirar com o cliente e deixar a bucha para os caras resolverem,
é
né?
É isso aí.
Mas eu crio já sabendo das limitações e das vantagens da impressão. Eu brifo já o cliente, já vou podando assim, sabe? Isso é a
diâmetro, grande... tamanho, né? Também não dá para o cara sair viajando na maionese, né?
Por isso que eu te falei do para-raio de maluco. Tem gente que quer chegar lá, oi, queria fazer um molde de tapioca. Isso já aconteceu.
Forminha de cortar biscuit.
Queria fazer forma de gelo. Cara, forma de gelo custa 5 conto ali na...
Pra que você quer imprimir uma folha...
Porque a pessoa... Eu falo, a gente brinca lá, a culpa é do Fantástico. E vem matéria na Globo, a impressão 3D é tudo muito barato, é tudo muito fácil. Cara, é até a página 2, se você comparar.
Aliás, eu queria fazer um paralelo aqui, porque já me procuraram pra fazer esse tipo de serviço, né?
Uhum.
E aí é engraçado quando você fala pra pessoa o custo, nossa, mas por que tudo isso? Cara, leva 10, 12 horas pra imprimir uma peça, se der algum problema você tá gastando material... Você tem que ficar em cima. Às vezes a pessoa quer que você desenhe alguma coisa pra ela. E aí, cara, as pessoas ainda não têm essa visão do que, pra que serve a impressão 3D, né? Acho que dá pra fazer qualquer objeto, mas não é uma coisa que nem você. Por exemplo, você vai parar a sua produção lá de grande escala pra fazer uma forminha de gelo, que nem você tá falando,
Eu tô pensando na forma de gelo, cara. Não entrou na minha cabeça ainda, sério.
Meu
cérebro tá processando por que alguém acordou e falou, velho, tem como você imprimir uma folha de forma de gelo?
O cara vai imprimir um papel na papelaria, é 5 centavos. Ele faz um paralelo. Porra, por que eu vou pagar 5 reais na forma de gelo se eu posso imprimir uma folha
exatamente,
de gelo?
Exatamente.
Que custa, sei
e
lá,
aí,
um real.
E aí a gente tem, quem quiser depois joga no Google, OALU, O-A-L-O-O, você entra no site, só a palavra-chave. Tem as avaliações. tem uma avaliação que é uma estrela. É. O resumo da história é, o cara ficou puto, que a gente achou que a gente ia imprimir o currículo dele, que ele ia fazer uma entrevista, e a gente chegou lá e falou assim, cara, eu tô subindo aí, quem é você? Não, eu vim imprimir meu currículo.
Ah, tá brincando.
Juro.
Não.
Ele queria levar o currículo numa
tábua. Não. Ele achou que ele imprimiu o currículo dele. Folha A4.
A4, sei lá. É,
D, papel. Com óculos.
Não, era 3D. Ele queria só imprimir.
Só imprimir uma impressorinha ali.
Impressão 3D. Tira o 3D, bicho. Só impressão.
Quando eu vou no cinema, eu posso escolher se eu quero 3D ou se eu não quero 3D. Ah,
botar o óculos lá do...
Então, exatamente. Esse aqui você imprimiu bem sem o 3D. Eu não quero o óculos.
Eu não quero o currículo ressaltado ali. Cara, eu acho que ele foi menos criativo que você.
Não, ele só queria imprimir.
Um papelzinho. E procura lá depois no Google. Tem uma avaliação de uma estrela que é esse cara.
Caramba.
Então...
É, cara, e também...
Sei lá, você perguntou se ele queria imprimir em Braille, por exemplo.
Às vezes é 3D, fez, né? Cara, a gente já fez uma...
Ah, é isso que eu ia falar, deve ser comum imprimir em Braille.
Eram atletas das Paralimpíadas, por uma empresa aí de plástico, que tava patrocinando, e fizeram uma campanha publicitária com esses atletas. Duas delas eram cegas, que obviamente não conseguiam ver o resultado final da campanha. A gente pegou a foto, usou o esquema de...
Litografia?
De litografia, baseado na litografia, mexeu um pouquinho no relevo, a gente fez como... Não é um braille, né? Seria a foto em alto relevo.
Puta, que bacana.
Chocolatinho surpresa é esse? Que via dinossaurinho ali?
Exatamente, é isso aí.
Mais uma referência...
Animal. Tem que ter mais de 32 pra ouvir esse
programa. Exatamente. Muito mais que 32.
Não, pô. Eu não tenho nem 30, Gustavão.
Ah, não. Então
vou fazer 30 agora.
É, o chocolate surpresa acho que tinha. Ou chocolatinho de cigarrinho, né?
Quando
tudo era politicamente incorreto.
Moedinha de um real, lembra? Moedinha de um real.
Moedinha. Mas o lance é pegar a foto e dar um relevo. Então, ela sente o cabelo dela, que tem o fiozinho, sente aqui, né? Tipo, a bola, a mão. Vira quase uma silhueta ali. Claro que não é... tão rico, né, quanto a experiência visual, mas pra quem não tem essa limitação, né.
Que legal, então você é o cara que capta o briefing com o cliente, você é o cara que processa ali as aspirações, e até fazendo um paralelo com o mercado de brinde tradicional, ele é muito limitado, né, no máximo que você consegue é escrever sua marca na caneta, sei lá, cortador de unha com, né, já vi todo tipo de brinde, o cara só consegue trocar isso, porque alguém vai ou serigrafar, ou alguém vai queimar alguma coisa em laser. Cara, na impressão 3D, se você deixar o cara ali pra viajar na maionese, sai coisas fantásticas, né?
É, e eu vou posso dar um tiro no pé aqui, mas eu quero morrer quando o briefing é, cara, dá pra fazer um chaveirinho, dá pra fazer uma caneta? E eu falo pra todo mundo, a grande sacada da impressão 3D é o que a gente chama da complexidade grátis.
Uhum.
Então, vamos pegar um cubinho de 1 centímetro de lado, né? De cada lado tem 1 centímetro. Se eu for imprimir um cubinho de 1 centímetro de cada lado, ou imprimir uma forma... totalmente maluca, que tenha o mesmo tamanho e demora a mesma coisa, o custo é o mesmo pro cliente.
Uhum.
Ficou muito abstrato?
Não.
Então é assim, se a gente pode pirar, por que a gente vai recorrer a coisas tradicionais e aí só fazer um chaveiro? Meu chaveiro vai sair mais caro que o chaveiro normal, ele vai demorar às vezes mais, então a gente tem que fazer coisas diferentes.
Mas sim, deve ser difícil pro seu cliente que tá acostumado com o mercado padrão de brinde ali, de chaveirinho e tal, conseguir colocar a cabeça para fora da caixa e imaginar isso,
exatamente,
né? Porque ele vai imediatamente no que ele no tem de histórico, né? No tradicional, né?
Mas é por isso que quando eu vou na reunião nos clientes, eu vou lá me fantasia de gênio da lâmpada para contar as histórias da casquinha, da areia que faz o castelinho de areia, porque as pessoas precisam abstrair. E a gente já tem um recurso, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa pra conseguir deixar um pouco mais tangível, leva cases reais, ó,
clientes, isso que eu ia falar, tal. Você leva uns cases pra dar uma impressionada.
Pra pessoa ver, pegar, cheirar, lamber, ver como que é o negócio, o resultado final, né?
Agora, o cara que tá escutando lá e tá vidrado, falou, cara, o negócio se estabelece, é mercado e tal, tem empreendedor de todo tipo, né? Uhum. Tem uns caras que vão sair daqui, vão comprar kits e por aí vai. Esse é o gostoso de ter a vida empreendedora,
sim,
e até a cultura maker, né? Vai ter cara que vai se identificar com o Scloda e vai ter cara que vai se identificar com o Felipe. Mas, assim, cara, é um negócio, ano a ano vocês vêm crescendo, a parada, assim, você tá com 45 impressoras, como é que tá os planos de vocês, assim, pra se estabelecer como empresa?
Começou o episódio com 45, elas já devem ter impresso uma a outra,
cada uma a gente já
tá com umas 48.
E quando esse episódio sair, talvez eles compraram outras também. Onde eu quero chegar com essa pergunta, Fê? Eu quero entender o seguinte, cara, você tem muito concorrente, como é que é esse mercado... Entendeu? Aí você tem que estabelecer parceria mais com a agência, ou o cliente final te procura. Como é que é o balcão lá de vocês, assim, para o pessoal entender a magnitude desse mercado?
Tá. De um modo geral, e aí depois até o Sclosa quiser complementar, o mercado de manufatura aditiva é ridículo em relação à manufatura tradicional.
Uhum.
Então, é menos de 0,1%.
Tá.
Tá? Então, o nosso desafio é de catar o facão e abrir a mata na marra.
Entendi.
Muita gente não sabe o que é, quer imprimir currículo.
Quando vocês chegaram ali, era tudo mata, né?
Quer fazer tapioca. É, não tava tão mato assim, mas a gente esperou ter um mínimo de... Então, pelo próprio negócio, as agências de comunicação, de eventos, são empresas que vendem criatividade, elas já têm essa fome, né? Então, elas ativamente procuram no Google, ou vêm falar numa palestra, vão no South by Southwest, vão não sei aonde, assistem um TED, e aí ficam sabendo, e aí vão jogar no Google, mais hora, menos hora, vão bater na gente, né? Esse é um mercado bem forte pra gente hoje por conta dessa coisa orgânica que acontece.
Mas quem chega, já chega endereçado. O cara que te procura, ele sabe um mínimo.
Não.
Não? Não. Ah, tá.
Tem gente que... Ah, tem uma impressora em casa, um sobrinho meu tem. Ah, vi no Fantástico, que é R$1 a peça, né? Tem de tudo. A maioria é super leiga.
Quando vem aniversário de criança... Quando vem agência, eu acho que é mais fácil porque você já tá lidando com criativos também, né?
Sim, sim.
Que aí já é uma galera que sabe explorar mais criatividade, o potencial. Né?
Essa operação toda pode parecer que eu tô reclamando, mas na verdade é ótima. A gente dá liberdade, dá criatividade, é muito melhor do que o cara chegar pra mim com um briefing de quero fazer um chaveiro. Então vamos fazer um negócio aqui que gira e mexe, puxa e acende, bora. Se você tiver grana e tiver tempo, a gente faz. Via de regra dá pra fazer, né?
Entendi.
A gente vai podando o sonho até caber no orçamento do cliente ou na...
Teve item de festa de criança já ou não?
Não. Esse cliente... E foi essa transição, a gente até acabou pulando essa etapa, né?
Uhum.
Da parte do site de decoração, depois teve o Lola... E a gente começou a ter uma pipocar demandas corporativas, né?
Ah, entendi.
E aí, tipo assim, cara, isso é um mercado muito melhor de se trabalhar. Porque imagina que eu vou ter um trabalhão pra desenvolver o Gustavinho lá. Vou fazer um mascotinho do Gustavo.
Haja material.
Haja material pra fazer o Gustavinho, né?
Vai me demorar 3 semanas pra chegar no modelo ideal.
Ufa, pensei que era 3 pra imprimir.
Não, isso só o modelo ideal, porque vai precisar de muito processamento pro modelo.
É isso aí.
Pra imprimir já vai alguns dias.
É.
São 3 semanas para chegar no modelo final. Aí o Gustavo vai lá e me pede 1.000. Beleza, deixa eu rodar. E aí, a gente tem 4 funcionários, é muito pouco, né? Fixos, né? A gente terceiriza tudo, né, cara? Não tem como. Agência de comunicação em Minas, assessoria de imprensa também em outra cidade. Fixo mesmo, são só 4 pessoas. Mas a gente tem 45 pessoas que não comem, não dormem e não reclamam. E trabalham de final de semana, sem cobrar hora extra, que são as máquinas, né? Então, pra fazer os 1.000 Gustavinhos lá, deixa o negócio rodando de final de semana, de um dia pro outro, e tem várias formas de você otimizar a produção. Agora, imagina se o Gustavo vai lá e me pede 1. A esposa vai lá e me pede outro. Já? Aí o Herto vai lá e me pede mais 1 peça. Vou demorar 3 semanas pra te vender 1 peça. Mais 3 semanas pra te vender 2. Mas, ou seja, é um negócio que financeiramente não se sustenta. Né? Então a gente vende... O termo bonito que a gente usa é democratizar, ainda eu acho que não é a palavra, porque não é um negócio muito barato. Mas espalhar e dar acesso a todas as empresas. Então a gente tem desde banco a startup, laboratório farmacêutico e todo tipo de coisa, cara. Tem um laboratório farmacêutico que eles queriam fazer... Era uma campanha educativa sobre a amamentação. E aí eu descobri, e isso é legal também do mercado, de você descobrir coisas novas. Tem vários tipos de mama, se tiver algum médico ouvindo, ferrou, né? Tem vários tipos de mama, isso incorre na amamentação da criança e tal.
Sim.
Meu, como é que você vai achar tipo de peito diferente? Aí joga no Google, não vai achar. Então a gente pega modelo anatômico de livro de medicina e consegue transformar isso no modelo 3D. E aí a mama é mais ou menos molinha ali pra mãe conseguir entender. E o bico é assim, é assado. Então isso foi um projeto comercial pra um laboratório que deu grana, não foi uma... Então assim, existem coisas que a gente jamais vai imaginar, entendeu? Isso. Cada dia é uma coisa diferente.
E aí acho que é bacana comentar, né, Felipe? Assim, os materiais, né? Que nem a gente tá comentando. Ah, é mole, tá? É flexível. Então, existem hoje mais 600 tipos de material de impressão 3D, né? A gente tem alguns materiais mais fáceis, né, de impressão, outros mais complicados. Mas todos eles são passíveis de impressão. Tem o material flex, tem o PETG, que é um derivado do PET, tem o PLA, que é mais fácil, né? O pessoal tá ouvindo aí. E tem fibra de carbono, tem material derivado de madeira, tem material derivado de nylon, tem compostos, tem policarbonato e por aí vai. Uma infinidade gigante.
Então, basicamente, o que você precisar produzir, basicamente existe um material para fazer aquele trabalho, né?
É isso aí. E o Pablo Escobar manjava de fazer coisas com qualquer coisa e ainda injetando outras coisas. Imagina o Pablo Escobar com uma impressora 3D
em casa.
Aí você tem esses dois meios de operação, então, né? Você tem um cliente que pode trazer um trabalho mais desse de pesquisa, elaboração do modelo, etc., que é um modelo de negócio, digamos assim, que você tem, e você tem esse outro de produção mais em escala, né? Você trabalha esses dois modelos comerciais, basicamente, não?
É, basicamente sim. A gente... É muito difícil definir. Quando a gente precisa definir uma linha, aí eu falo, soluções criativas, eu falo de brinde, falo de troféu. Mas é uma forma da pessoa conseguir... abstrair uma linha em 10 segundos no pitch elevator, né? Uhum. Um papo de elevador lá, né? Pra vender a empresa. Mas acaba sendo coisas tão personalizadas, tão exclusivas, que todo mundo sai da reunião, puta, me manda o teu catálogo, né? Catálogo, de novo, do mercado de brindes, né? Essa canetinha aqui eu posso serigrafar teu logo. Eu não tenho catálogo, eu tenho um portfólio. Então, eu vou lá e fiz uma... Gustavo falou do iFood, a gente fez uma mochilinha lá de comunicação, é uma mini mochila do entregador do iFood, a mochilinha abre, dentro é um voucher lá pros parceiros do iFood lá num evento e tal. Cara, pra que eu vou vender isso? Pra Rap no máximo e pro Uber, né? E aí o iFood vai ficar puto comigo porque sabe que eles foram os primeiros e acabou. Então são soluções muito específicas, né?
É, isso é legal também que eu tô pensando assim, né? A piração vai longe, porque dependendo do que você tem de necessidade pra um evento, alguma coisa, o tempo às vezes é escasso. Tudo bem que a gente sabe que a impressora leva um tempinho para imprimir, mas se você fosse fazer em plástico injetado ou coisa do tipo, dificilmente o cara consegue encostar no balcão desses caras e produzir algo a tempo para o evento ou tão personalizado. Porque aí também para fazer aqueles moldes, aquelas paradas que a gente conhece, era tão difícil fazer aquilo.
E é caro, né? O custo...
é caro.
O lance, eu acho que apesar de a gente estar falando aqui...
É a liberdade,
mas a impressora 3D não é acessível para todos, que tem um custo e tal, mas... Comparado ao mercado tradicional de fabricação, né, por injeção de plástico e outros meios, a impressão 3D é muito viável porque você tem uma prototipação rápida.
Sim.
Você consegue produzir algo, testar, ver se encaixou, se deu match, não deu certo, vou corrigir, vou ajustar, e depois você pode, se for o caso de uma grande escala, aí, sei lá, 100 mil peças, 200 mil peças, você pode fazer o processo tradicional, mas a impressão 3D ela facilita esse processo, né? Você não tem gasto com forma, molde e por aí vai, né?
Liberdade, acho que é a palavra melhor para uma impressora 3D.
Desculpa, Gustavo, só para complementar a pergunta. Uhum. Eu vou devagando aqui, gente, vocês me podem.
Vai lá, senta
o bota. Só para o pessoal ter uma ideia, é nessa faixa mesmo. Até 50 mil, eventualmente até 100 mil peças faz sentido. A gente falou de 30 mil lá atrás, mas foi um projeto específico e tal. Geralmente a gente trabalha com... de pequenos, médios e grandes. Até 10 peças cheguei a fazer. Mas o normal é oscilar entre 1.000, 2.000 peças. É o corriqueiro, é o que o mercado pede. Mais do que isso, você vai para mais de 100 mil peças, já se paga o custo da prototipagem, do molde, injeção de plástico. Só que é um processo muito mais demorado,
sim,
né?
Sim, até para o pessoal entender, né?
Mas,
a gente tá falando de um evento, de uma coisa, de uma ideia, de um negócio muito personalizado, que esse mercado fica totalmente inviável.
Sim, sim.
E a impressão 3D fica viável.
Pensa, é só você pensar na China. Tudo que dá para fazer na China, eles sempre vão ganhar. Então, seja algo super tecnológico como um iPhone, ou um chaveirinho lá que vende na banca da esquina, mas que o cara fez milhões e vendeu o mesmo pro mundo inteiro.
Sim. Né?
Então, tudo que tem essa... Você consegue enxergar que poderia ser feito na China e poderia levar um ano para ficar pronto... Fatalmente vai valer a pena.
Entendi, exato. Legal.
É mais ou menos isso.
Cara, eu nem imaginava que existia um mercado assim. Agora, pensando de brindes, não tem graça nenhuma mais. Esses caras hoje, eles se reinventam, né? E viram seus concorrentes ou estão fadados a ficar no mercado de quem não conhece o mundo 3D. E aí, a título de curiosidade, hoje, você veio aqui, a gente até marcou no horário um pouco mais tarde que o negócio pega lá. O que, que você estava fazendo lá? O que, que as 45 máquinas estão trabalhando agora lá? Hoje a gente está falando aqui em finalzinho de maio, né? O que tá rolando lá na fábrica agora?
Tá, a gente tá trabalhando... Legal, cara, ninguém fez essa pergunta.
É
um projeto para uma montadora, dessa parte de incentivo de vendas, cara, os caras gastam muita grana, assim, geralmente é montadora,
pode farmacêutica... Pode falar o nome da montadora? Só se não tiver problema.
Que como tem agência no meio, eu prefiro... Depois
então
eu te
beleza.
Conto em off. Depois
tá
eu
bom,
te conto em off.
Tá bom.
Mas é um projeto baseado...
Ela é alemã, tô brincando.
Baseado em Game of Thrones, uma viagem muito louca, levaram os caras pra fora lá, na Espanha acho que foi gravado,
uhum.
E tem uma série, tem todo um storytelling envolvido, e tem um jogo que tem a ver com o Game of Thrones, e a gente produziu esse jogo pros caras. Imagina um jogo de xadrez.
Show de bola.
Só que mais... Sivá se chama.
Explodiu a minha cabeça de novo, velho.
O quê?
Tá, termina, não, termina.
Não, não, é esse. Esse
tá,
é o projeto.
Esse é o projeto que tá rolando. E as 45, cada uma tá imprimindo um pedaço.
É, isso até é legal falar. É, ninguém, ou quase ninguém, a gente tem uma empresa lá fora, é legal até o pessoal estiver mais interessado, eu vou cultivar alguns concorrentes, eu acho, mas é legal, o mercado tem que crescer.
Sim.
Chama Voodoo. Voodoo de bonequinho de Voodoo. V-O-O-D-O-O. Depois olha lá. É a nossa grande inspiração, uma empresa americana. Então, os caras são de Nova York. E exatamente o mesmo modelo, assim, que o nosso está um pouquinho mais de tempo, já conseguiram alguns investimentos. A gente se espelha muito neles, né? Eles mesmo, a gente pesquisa muito como eles têm vários investidores, já captaram, acho que mais de uns 8 milhões em algumas rodadas.
Uhum.
Falaram, cara, é loucura você trabalhar. Eles têm umas 200 máquinas, se não me engano. É loucura você trabalhar com 100% de máquina. Então, é bom e ruim você ter as 45 trabalhando, porque você não consegue respirar, uma máquina não pode quebrar, e é surreal.
Uhum.
Uma das 45 tem 5 manutenção. Tem uma que tá no evento, tem uma que tá fazendo teste, tem uma que tá não sei o quê.
Entendi.
Então a gente tem que trabalhar com pelo menos metade, porque amanhã, se entrar um outro, me ligar um louco e fechar um negócio gigantesco, eu não tenho tempo.
Entendi. E a Entendeu? Conta de luz, cara? Dá pra falar um valor aí? A conta, cara, de luz alta?
A gente tá no quarto andar, é bem na altura do poste.
Da
eletropólogo, agora é isso, né?
Entendi. É free. Mas a conta de luz não, é
não,
altinha, né?
É alta, é alta. É.
Isso que eu tô imaginando, porque tudo isso... E elas é 24/7 ou não? Agora as máquinas estão trabalhando, vocês estão aqui, ou não?
Elas trabalham, a gente trabalha... É um macete legal que a gente trabalha. A gente trabalha em turnos de 12 horas. Então, alguém saiu de lá, meu xará Felipe, um abraço, saiu de lá mais tarde para poder sair mais cedo. Ele deve ter saído umas 8. Ele botou as máquinas para produzir tudo por 12 horas. Amanhã, 8 da manhã... Alguém vai estar lá, o marketing nunca chega cedo, né?
Entendi.
Alguém vai chegar lá às 8 e vai produzir por mais 12. E a gente consegue trabalhar com as 24 horas.
Entendi.
Se eu vou trabalhar de sexta-feira, eu posso botar uma fornada, que a gente chama, por mais tempo, porque no sábado, idealmente, ninguém iria trabalhar. Se for alguém lá, eu posso trabalhar com uma fornada menor.
Entendi.
Esse é um dos macetes para você conseguir fazer a produção... Imagina, eu faço uma fornada de 20 horas. Eu perdi 4 horas. Ah, são só 4 horas. 4 horas vezes 40 máquinas, vezes 5 dias úteis na semana.
Que loucura.
Então, até nisso você tem que pensar.
Hoje, finalmente, a gente vai ver como funciona uma impressora 3D.
Então, lá a gente tem os brindes impressos 3D... O troféu deve ser uma parada que você tem bastante. Você tem o live marketing, que você leva uma impressora para um stand, é isso? Como é que é funciona isso. O live marketing?
A gente leva uma impressorinha, inclusive é nosso mascote, é a nossa primeira impressora, aquela lá do kit.
Uhum.
A primeira impressora a gente nunca esquece, né?
A gente leva ela, nosso mascotinho, a gente customiza ela, então a gente pega uma outra impressora, ou às vezes ela mesma, imprime como se fosse um chassi ali, que não tem função nenhuma além de ser estético, para ninguém meter o dedão lá e queimar, para ninguém... querer dar uma de, né, espertão e mexer lá, mas tem um vidro na frente, então a pessoa consegue tirar foto, que é o que todo mundo quer, né, ativar a rede social, tudo mais.
É bom...
Fazer um bumerangue do negócio,
fazer um negócio. O legal é você comentar, Felipe, você que participa de evento, é como as pessoas se encantam vendo uma impressora 3D funcionar, né, cara?
Eu vou te falar um negócio que...
A gente fica encantado vendo ela funcionar, né, parece gente... coisa mágica, né?
Hipnotizado. E eu brinco com o pessoal de agência, falo, cara, vocês estão trocando as meninas do Lycra pelos nerds da impressão. Exato. 3D.
Aliás, chama mais atenção que as meninas, né?
Pior que cara, que todo stand, por mais que a menina seja, né?
Linda.
Enfim, esse assunto é outro, né?
Uhum.
Só ter meninas, enfim, não vamos entrar em verdade por esse lado. Mas todo stand tem 2, 3, 4, morena, loira, tudo. E o nosso tem os 3 barbudos lá, a gente coloca...
Essa é a nova estratégia de marketing da indústria 4.0,
teve um evento,
né?
Que a gente fez pra um banco que foi assim, eles não davam conta, a gente era a sereia, né, pra atrair, e o pessoal de marketing, de vendas, captava o lead. Tinham 10 pessoas, eles não deram conta.
E vou te falar que esse lance das meninas tá fora de moda total, cara.
Sim,
vocês têm que se reventar total. Todo stand aí, porque essa parada não tá pegando mais... E quem tá investindo nisso ainda não tá conseguindo se destacar.
Não tá,
então olha só que loucura, né? 3 barbudo nerd, um negócio trabalhando, é um monte de gente tirando foto, fazendo bumerangue, e rede social, e marca, e aí é a marca que tá ligada. E você tem muito pedido disso? Você tem umas impressoras itinerantes aí.
Sim, sim. A parte de evento é uma parte que acaba envolvendo bastante logística, né? As pessoas não têm noção. Porque você imagina ali, é você no show do Paul McCartney e ele ter dor de barriga, né? Então é uma logística bem complicada, o negócio tem que funcionar, tem que estar ali na hora, né? Então a gente tem uma série de redundâncias ali, desde no break até calibração de máquina, às vezes a máquina, o stand não tá no tá chão, nivelado, né? Tem uma... Uhum. Como é que chama? Uma oscilação. Um praticável ali, a pessoa pisa, oscila. Desnível. Desnível, então é... Eu falo que a brincadeira é Ana Maria Braga, né? Ela junta os ingredientes, depois tira o bolo pronto do forno, sabe? Uhum. Então exato. A gente produz tudo antes, né? Chega a produzir 600, às vezes 1000 peças pra um evento, às vezes mais. E deixar lá tudo escondidinho.
Depois só vai...
E aí a impressora que tá ali ao vivo, ela tá só entendi. Demonstrando.
E aí fica o Louro José ali,
fica lá, Ana Maria! É. Só o Louro José, só...
E você tem bastante pedido desse?
Cara, acontece bastante. Ah, né? Acontece bastante.
Legal.
A gente fez... O último foi semana passada, a gente fez na Bienal, cara. O pessoal da Enel não é patrocinado, né?
Não tem problema
italianada, nenhum. Italianada, cara. Os caras são muito legais, cara. Eu tenho trabalhado com italianos, os caras são show de bola.
Legal.
Né? Gente boa. Fecharam a Bienal lá, porque agora tá trocando, né? Imagina, Itália, pequenininha, né? País uhum. rico, mas pequeno. Chegar no Brasil, potencial de distribuição de energia que eles não têm aqui, né? Então, era animal. Um mega evento com um monte de coisa e a gente participou lá.
Muito bacana. A gente já fez isso, teve a possibilidade de fazer na empresa que eu trabalho atualmente. A gente trouxe uma impressora e botou no meio de um andar lá, cara. Deu um buchicho, assim, né? As pessoas ficam interessadas. Então dá pra encantar as pessoas com a impressora. Dá. Cara, o papo tá maravilhoso, tá muito gostoso. Eu preciso fazer um merchan. E esse merchan é pra quem tá com um servidor na nuvem. Se o cara quer mexer no servidor na nuvem, né? Alterar o seu ambiente de nuvem ou entrar para a nuvem. Com quem eles têm que falar? O Wellington Cruz, nosso arquiteto.
Então, Gus, se o cara está com o servidor dele lá na nuvem, precisa de algum suporte, alguma manutenção, algum especialista aí para trabalhar com Amazon, ele vai procurar nada mais, nada menos do que a BR-Link, né, cara?
BR-Link, que é parceira premier da Amazon. E se a Amazon ou a BR-Link quiser imprimir uma nuvenzinha, é só procurar o Alu. Olha só que
imprime
bacana.
Uma nuvenzinha.
Ah, imprime uma nuvenzinha pra que a nuvem fique tangível, porque as nuvens que a gente fala são intangíveis.
São intangíveis.
Muito bem.
Os servidores ficam na nuvem e eles não caem. Já pra ver se. Os servidores da nuvem eles não caem.
É.
Já imaginou um servidor na nuvem não cai?
Alguém já te perguntou quem é o Cláudio?
Cláudio.
É por causa do Cláudio, tá tudo em Cláudio, Cláudio, Cláudio. Uma vez me perguntaram quem é Cláudio. Isso é verdade, cara, mas tudo bem.
O cara que cuida do servidor, né?
Isso, é o cara que cuida do servidor. E a outra, e o outro merchan que eu faço, Fê. Se você precisar, não sei, você veio de carro ou não, você veio de Uber, né?
Foi.
Se você tivesse vindo de carro, você ia ter que estacionar. Talvez os estacionamentos aqui, como a gente grava à noite, estão fechados. E aí você tem que colocar em algum lugar que é Zona Azul. Se for Zona Azul, é Zul Digital, que é o melhor aplicativo de Zona Azul do Brasil.
Melhor usabilidade, melhor estabilidade e a maior facilidade de uso com a maior quantidade de meio de pagamento.
É isso aí.
Tá integrado com tudo, melhor aplicativo.
Um abraço pro Bruneta, que ajuda a gente a manter esse podcast com patrocínio da Azul Digital.
Show de bola.
Você viu? Comecei Milton Neves, dei uma maneirada e agora eu fiz dois merchans.
Ciro Bottini agora.
Isso aí, Ciro Bottini. É, compra, Bottini.
Muito agora... bem.
Cara, e são vocês quatro, quanto tempo já fez a empresa, então? Quando é o aniversário de vocês, de empresa? Essa é uma pergunta importante.
Cara, né? Ele vai me matar, cara. É. Eu não sei.
Não, tudo bem.
Eu não
bem.
Sei o dia exato, cara.
Mas hoje todo mundo tem retirada, dá pra viver dessa parada. Não precisa falar valores, claro
sim,
que não.
Sim.
Mas todo mundo vive da Oalu.
Hoje a gente consegue viver disso. É, a gente foi muito pé no chão, assim. A gente sempre foi muito... É claro que o negócio começou a virar quando foi pra parte corporativa, né? A parte do site foi muito mais MVP e tal. E depois a gente uhum. trocou. No começo a gente... Estabelecer um valor muito baixo de retirada, tipo assim, cara, isso aqui é pra gente ficar vivo, sabe? Uhum. Todo mundo topou, sabe? Tá cada um no momento, tem gente casando, eu ainda não juntei, mas tô em vias de.
Uhum.
E foi super assim, as esposas, namoradas, respectivas foram muito parceiras nisso, né?
Isso então, é legal também.
Foi muito legal. Então a gente estabeleceu um valor bem baixinho, assim, pra poder reinvestir tudo. Então até 2018, final do ano passado, a gente ficou nessa pegada e agora, com muito orgulho, eu falo que agora em 2019. É uma realidade, assim, eu posso...
Vocês aumentaram as retiradas e etc.
A gente conseguiu... Porque também é um aprendizado, né? Nosso, do mercado, como vender, como integrar, como produzir melhor. Eu falo que a roda tem que girar, né? Então, de chegar ao briefing do cara doido, a gente entender como funciona, entregar, receber o feedback do cara, o cara voltar. Se não voltou, por que que não voltou? Que é um negócio que não tem tanta recorrência, se for pensar, né?
Uhum.
Eu faço um troféu pro evento do banco, o cara só no que vem, velho. Não é porque o cara não gostou, é porque pra esse tipo de coisa não funciona, né?
Uhum.
Então, a gente conseguiu trabalhar melhor, otimizar, investir mais, claro. Então, a gente vende mais. Vende mais, sabe vender mais e consegue ter uma retirada legal, assim.
Bacana também que, pelo fato de ser seres brother, etc., esse papo alinhar facilmente pra não ter, né, não ter ego, não ter desvio, não ter quebra de interesse, etc. É a primeira empreitada do Felipe, qual é o nome do outro sócio também?
Caio, não falei do Caio,
coitado. É, o Caio, um abraço pro Caio.
Né? Vai ficar com ciúme, você falou que é perto de casamento.
Tá tudo em casa. Ele vai casar, tá noivo.
Muito bem. É, e é a primeira empreitada dos dois também?
Sim, sim.
Legal. Que bacana, cara. Um tiro na bala de prata de vocês aí,
né? É, foi, tem sido bem legal, assim, bem agregador, sabe? O Caio é um cara bem acadêmico. Então, trouxe a parte... O cara doutorado, puta crânio, né? Uhum. Estudou fora do país e tal. Então, ele é bem acadêmico. Trouxe várias soluções que eu jamais teria competência, né? Teria um insight de ter. E a parte de veia de marketing... Aí é aquela história ovo ou galinha, né? Uhum. A gente atendeu o mercado publicitário e de marketing das empresas porque eu sou dessa área e conheço gente lá, ou já era uma demanda, a gente não sabe, né? É um negócio muito novo.
Entendi. É legal também a gente sempre reforçar que os sócios precisam se complementar.
Total,
né? Total. Então, o seu skill de marketing ajuda muito, o skill deles de engenharia, cada um no seu quadrado. É assim que a gente estabelece grandes sociedades. A gente costuma falar muito isso no EmpreendaCast porque sociedade é um capítulo muito difícil do empreendedor. Tem grandes histórias, tem grandes ideias que às vezes são assassinadas pela escolha do sócio, que dão briga, que dão advogados e por aí vai. Então é muito legal você aí que tiver no seu momento da ideia, etc., você saiba escolher muito bem o seu sócio, ou se você não ainda encontrou um bom sócio, que siga o seu caminho sozinho e que você procure um sócio que complemente o seu skill. E também não pode ser dois malucos na nuvem e não pode ser dois pés no chão. Dois pés no chão, dificilmente você vai ter a parte de criatividade e inovação. E dois malucos na nuvem, provavelmente não vai ter entrega. Porque o cara criativo também, ele bom de criar. Grana, né? É. O cara não é bom de entregar, né? Porque aí ele se bloqueia. Tem muito esses complementos.
É, então, a gente... Desculpa.
Pode falar.
Não, a gente seguiu isso à risca, sabe? Eu tô numa ponta... Né, eu sou criativão e tal, mas no final eu acabo tendo a parte da criatividade, acaba sendo comigo, a parte do marketing, numa ponta. Diametralmente oposto tem o Caio, que é o cara hardcore, técnico, que te brinca que ele pode trancar na salinha das impressoras e ficar 12 horas lá, que tá entregue, sabe? O job dele é esse.
Entendi.
E o Xará, meu Felipe, fica no meio do caminho. Ele é também engenheiro, mas já envolve mais na parte de modelagem, já entende a parte de negócio, também entende de impressora, ele fica no meio do caminho ali, transitando a informação. Então é uma tríade, ele é um triângulo que funciona muito bem.
Assim. Excelente, cara. A gente tá até falando de três sócios, né? Dois já é difícil, sim. Imagina três. E aí, cara, a gente entendeu aí que são quatro pessoas para deixar tudo isso de pé. Vocês, quais são os planos aí para 2019? O que vocês estão vislumbrando? É, parte de investimento? Vocês estão pensando em ser acelerados, assim como empresa? Me conta aí quais são os planos.
Cara, hoje, até uma pergunta, vou resgatar uma pergunta tua lá atrás, da parte de concorrência, né? Uhum. Hoje a gente conseguiu uma lacuna no mercado muito boa, porque quase, eu não conheço ninguém que tenha 40 máquinas, 45 trabalhando. Se tiver alguém, até legal saber, eu já procurei e não achei. Eu sei de uma empresa que trabalha até com palmilha customizada, esse cara, mas ele imprime a palmilha dele e vende o produto final, né?
Uhum.
Eu sei que ele tem umas 60, 70 máquinas. Tirando ele, eu não me lembro agora de cabeça nenhum outro, mas que presta serviço, como o Behold Serviço, como o pessoal fala, até onde eu sei, a gente é o maior do Brasil, possivelmente da América Latina. A gente procurou na Argentina e no Chile, que são os principais, e a gente não encontrou nada. É, então, a capacidade produtiva e essa tríade de verdade, cara. Eu conto pra todo mundo, tudo eu tô te contando aqui, já bati papo com gente da indústria, um monte de gente fala porque eu acho que a gente conseguiu uma solução única ali. Eu acho que pra gente conseguir ter de novo isso... Tem que achar outro Caio e outros dois Felipes, né?
Uhum.
Então, tem gente que vai mais para a área maker, tem gente que vai com menos máquinas fazer um projeto super especial, que vai ser uma peça de museu, tem gente que vai trabalhar só com odonto, né? Odontologia. Então, é essa parte de conseguir entregar para grandes marcas e comunicar, só tem a gente. Para o futuro, a gente, claro, a gente precisa produzir mais, né? Então, a gente está vendo algumas parcerias com algumas empresas, ainda não... Eu quero voltar aqui para te contar sobre esse capítulo.
Legal.
É uma coisa que, se der certo, vai dar um boost bem grande pra gente. Nesse mesmo molde, usando a mesma tecnologia, ser ainda mais ágil, né? A solução integrada lá dentro de casa, desde da ideia da piração até a peça final, tudo a gente quer manter dentro de casa, mas é conseguir baixar o custo fixo. Então, máquinas, mais máquinas, máquinas melhores, máquinas que quebram menos...
Mas retroalimentando com o investimento de vocês mesmos.
É, a gente tem algumas conversas sobre isso, a gente tem um fluxo de caixa muito bom. A gente consegue, apesar das agências especial castigarem muito, né?
Uhum.
Elas castigam porque também recebem dos clientes em 60, 90, já vi caso de 180 dias, uhum. Imagina, né?
Sim.
A gente, como tem uma proposta muito diferenciada, eu consigo ser muito firme nisso. É, então eu consigo receber parte à vista, isso falando mais de uhum. caixa, fluxo de caixa, né? Consigo receber um pedaço à vista ou num curto período de tempo. Então o nosso problema seria muito mais... Não é nenhum problema, seria a mentoria.
Uhum.
É o que a gente tem buscado mais nesse momento. Assim, não tanto a grana. Se alguém me joga um caminhão de dinheiro, joga lá R$1 milhão, sinceramente, eu não sei onde colocar R$1 milhão. Saberia Entendi. Onde colocar 100, 150.
Talvez a busca de vocês é mais para um mapa de networking, de poder, de talvez penetrar em mais agências e mais empresas, do que propriamente dar grana para comprar mais impressora, Sim. porque talvez você não tenha o que imprimir. Né?
E vislumbrar problemas que só quem está vivendo sabe, e quem está vivendo esse problema não conhece a impressão, e a gente que tem a impressão jamais imaginaria, como é o caso da... que eu te falei, o problema do mod de tapioca não é um problema que é resolvível, né, financeiramente, mas o lance da educação lá da farmacêutica, da mama, ou...
Sim, esses são os projetos animais,
São
né?
projetos de engenharia, ou até parte de brinde, enfim, seja lá onde for, teria que entender outros problemas, entendeu? E aí não esperar essa demanda chegar, né? A gente tem muita... A tal do inbound, outbound, né? O pessoal de vendas gosta muito de falar. A gente é bem balanceado, a gente não para quieto, a gente faz bastante campanha, SEO, SM, tudo que você imaginar, mas também tem muita demanda do boca a boca, né? São poucas empresas que fazem.
Animal. E o que vocês fizeram pro Circo do Soleil? Só pra gente... Eu fiquei curioso, tinha lá como case.
É, então, foi a maior produção que a gente fez, cara. A gente produziu 32 mil tendas. Eu gosto de falar que pra tangibilizar esse negócio... Eram tendinhas de 10 centímetros, imagina um quadrado de 10 centímetros isso aqui, né, pra quem uhum. tá aqui ao vivo. Se a gente enfileirar uma na outra, dava a Paulista inteira, do começo ao fim.
Caraca! Né?
Então, e de material foi 1,5 toneladas.
1,5 toneladas de filamento?
De filamento, cara.
Caraca!
Era uma tendinha, era o quê? Era uma ação deles?
Eles têm uma área VIP lá, dos vipassos, que você vai lá, chega cedo, toma champanhe, come de graça não, você já pagou, né? Come o que você quiser e no intervalo curte mais um pouco. E é pra justificar a grana a mais que eles pagam por isso, no final tem um kit lá. Então tem a programação, tem uns presentinhos lá. E eles sempre dão alguma coisa. E aí foi o primeiro. Foi mundial, cara. Nunca nenhum Cirque do mundo trabalhou com impressão 3D. E por conta. Uns dois acreditaram na gente, a gente teve um puto desafio assim. E a gente montou. A curiosidade, a gente montou o nosso CNPJ. Pra atender o Cirque du Soleil, cara.
Ah, que legal.
Foi o primeiro, foi o Bush, assim, né? O Lola tirou a gente do anonimato,
uhum.
ainda como MEI, e a gente abriu o CNPJ como micro.
Que legal.
Pra atender o circo, cara. A gente quase falou assim, como é que você quer que eu quero o seu CNPJ? O KINAI? O que você quer que eu coloque aqui, né?
Caraca.
Porque imagina, Canadá, eles tinham uma parceria com uma produtora brasileira aqui, então tinha uma série de interesses e royalties. Você imagina, se a Heineken...
Exatamente.
O que os caras têm é marca, eles têm que defender a marca deles, né?
Sim.
Propriedade intelectual.
E a gente falou de 1 tonelada, o tamanho da Paulista, e quanto tempo pra fazer as 32 mil?
É, a gente, bom, só pra explicar o projeto, uhum. Eram miniaturas da tenda, né? E a gente customizava com a data do dia que você foi no show e a cidade que você tava. Então imagina, você vai no casamento, no aniversário do teu casamento. Ou do teu filho. Você tem filho pequeno, né?
Tenho.
Então imagina o aniversário dele, você te ganha um brinde lá, um gift com a data, tipo, fica ultra especial, né?
Sim. Uhum.
Qual foi a tua pergunta?
Quanto tempo pra fazer tempo, tudo?
Cara, de produção foram 4 meses.
Imprimindo direto? 4 meses? Direto.
Cara, a gente foi 24/7, foi...
Caramba.
Foi insano, a gente era o nosso primeiro escritório, a gente tá no centro de São Paulo, na Avenida Angélica, pra quem é de São uhum. Paulo, é uma região muito conhecida por ter prédios comerciais, mas são conjuntos pequenos, de médico. Então dava pra ver direitinho que a nossa empresa era um consultório, né? As impressoras ficavam na sala do médico e as nossas mesas ficavam na sala de espera. Em um espaço de 40 metros. Você tira a copa, você tira banheiro, você imagina o inferno que era lá.
E onde vocês armazenavam as impressões?
Cara, a gente montou como se fosse... Imagina um vestiário, né? Tem os armários lá, os lockers. Então Sim. a gente montou alguns móveis pra conseguir empilhar as impressoras.
Caramba.
Colocar... E esse boom das 45 foi lá, né? Foi com o circo. A gente tinha 15.
Que legal, cara.
Tinha 10, E aí foi pra 45... por conta do Cirque pra rodar 1,5 toneladas aí.
Legal.
E aí isso deu fôlego pra gente, imagina o tanto de visibilidade que a gente teve até hoje, a gente tá fechando o projeto por conta disso.
É.
Rolou lá em 2017 e hoje a gente saiu de lá, graças a Deus, estamos num espaço É um andar inteiro, então são 130 metros lá.
Ah, que legal.
É um clima bem legal, é pertinho de casa, tava conversando contigo.
Uhum.
Tenho o privilégio de trabalhar na esquina de casa, e nós todos moramos próximo ali da região, então isso dá muito,
sim,
dá muito fôlego, dá muita energia de acordar aquela meia horinha mais tarde e não ter que pegar um Uber, sei lá.
Hoje, finalmente, a gente vai ver como funciona uma impressora 3D.
Posso fazer uma pergunta que eu fiquei curioso?
Claro, lógico.
Acho que o pessoal também que tá ouvindo, a gente tem muita dúvida aqui, hein? Quando você fala de impressão 3D, a galera já vem com uma pergunta, é assim: cara, mas e o desperdício e reciclagem desse material? Dá para reciclar esse material, né, que você gasta ou que você desperdiça? Às vezes errou uma peça, saiu errado e tal. Vocês têm muito esse problema lá de desperdício? E se você tem alguma política ou você está pensando em algo para reciclar esse material e produzir seu próprio filamento?
Cara, a produção de filamento é mais focado para a galera da impressão 3D, né? Mas eu vou tentar deixar o mais genérico possível. É um mercado totalmente diferente, né? Então imagina a gente, sei lá, é a Volks que monta os carros lá, ou qualquer montadora. Produzir as peças e depois juntar, seria produzir o filamento, é um processo totalmente diferente. A gente tem muito conhecimento, a gente ajudou vários fornecedores a melhorar o material deles, porque ninguém comprou tanto, imagino, né? Então, a gente ajuda os caras, a gente tem um know-how de usar, mas a gente não pensa em verticalizar a operação nesse sentido, pelo menos nos próximos anos. E na parte de reciclagem, a gente tem uma política muito, cara, muito, muito ferrenha, assim, quanto ao desperdício. Porque você imagina que uma peça dá errado. Eu perco tempo de impressão, eu perco material, depois eu perco tempo. Se tiver alguma coisa errada que eu consigo arrumar, eu tô a reparar a peça. Então não tem muito segredo hoje. A parte de reciclagem, a gente tá conversado com o pessoal, uns caras bem, bem parrudos, assim, de química mesmo, de engenharia química, para ver o que dá para fazer. Eu já vi uma iniciativa ou outra aqui, mas eu tenho minhas dúvidas. Via de regra, não é uma coisa que funciona bem. Você perde muita precisão, o material deixa de ser virgem. Você vai ter que colocar alguns outros aditivos, e isso vai comprometer a qualidade. Em linhas gerais, é isso. Hoje ainda é uma coisa. Na utopia funciona, mas na prática não valeria a pena.
Acaba comprometendo sua qualidade, né?
Exato. O que a gente faz é, lá atrás, fazer um baita de um planejamento e aprender com os... A gente fala sempre lá, né? A gente pode errar, mas o mesmo erro não pode acontecer duas vezes, né? Então a gente tem uma parede de post-its lá de coisas, e eventualmente isso vai virar um manual de procedimentos, um checklist e tal. A gente tá aprendendo também a operação, né? Uma coisa viva.
Muito show, bom. De bola. Ô, Esclosa, rapidamente, o pessoal sabe que você é um curioso e você tem um e-book para quem quer ser o mestre das impressoras 3D.
Isso aí.
Que é o site. Qual que é o site que o pessoal encontra esse e-book?
O pessoal pode acessar lá www.mestredaimpressao3d.com.br, sem acento, tá? Só mestredaimpressao3d.com.br/ e-book, E-B-O-O-K, traço, grátis, tá?
É grátis a parada?
É grátis. Esse e-book eu escrevi no finalzinho do ano passado, justamente para ajudar o pessoal que quer começar a entender o que é impressão 3D. Tudo isso que a gente tá falando aqui, dos termos, é produção aditiva, manufatura aditiva, FDM, filamento, impressora, tempo, materiais, tá tudo nesse e-book lá concentrado. Tem alguns exemplos lá de como dá para você aplicar e como... Você pode trazer a impressão 3D para a sua realidade, né, para a sua casa. E é voltada para a pessoa casa mesmo, né? Quem isso quer aí, começar makerzão. A conhecer, makerzão. Ou quem quer fazer comprar uma impressora e fazer, que nem você falou, do brinde da festa de aniversário lá do filho. Cara, tá lá um guia para você começar. Tem dicas e sites que tem os modelos 3D, os objetos. Se você quiser aprender a modelar, tem dicas lá dos programas para você poder usar. Modelos de algumas impressoras lá bacanas pra você começar, quem tá iniciando. E entra lá, baixa, que vale a pena, tem bastante conteúdo.
Como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais, Esclosa?
O pessoal pode me encontrar no Instagram, Rodrigo_Esclosa, S-C-L-O-S-A. Facebook também, Rodrigo Esclosa. No LinkedIn também, tá lá, Rodrigo Esclosa. E fiquem à vontade aí.
Esclosa com S mudo, né?
Com S mudo, é S-C-L-O-S-A.
Ou no grupo de ouvintes também, que o Esclosa tá lá e faz parte do grupo de ouvintes e troca lá a bola com todo mundo.
Isso aí. Fiquem à vontade se quiserem me contatar aí. Fiquem tranquilos, se eu puder ajudar, estou à disposição.
Muito bem. Você estreou na Podosfera hoje? Primeiro podcast você grava?
Exatamente, cara. Tô gostando disso aqui. Acho que eu vou vir mais vezes aqui, viu?
Isso aí. Vou te convidar mais, cara. Muito obrigado pela sua vinda.
A gente precisa
aqui.
Marcar o nosso podcast de Maker.
É isso aí.
A gente falou, a gente vai fazer um de Maker.
Vamos fazer um Maker completão.
Tem uma galera fera aí que eu conheço que vai complementar com bastante conteúdo.
Muito bem. Agradecer você e eu vou fazer um bate-bola rápido contigo. Que a gente estourou um pouco o tempo, porque o papo tá gostoso. Então, quando o tempo estoura, a gente continua, o editor fica puto, então a gente vai ter que correr agora. Cara, o Daniel Destro, que é um dos ouvintes que tá lá no nosso grupo no WhatsApp, para participar você tem que ir lá no Instagram pedir pra gente o link do grupo, eu passo para vocês. Ele falou o seguinte, cara, qual efetivamente é o mercado no Brasil, além de imprimir os brindes? Cara, a gente respondeu isso nesse episódio, só que eu queria mandar um abração pro Daniel. É que o Daniel, ele é juiz, ele fez o Empretec comigo e esse cara escreveu 2 livros sobre arbitragem no Brasil. Então, juiz de futebol, cara. Eu chamo ele de juizão sempre que ele me chama no WhatsApp.
Dá pra imprimir apito?
Hã?
Dá pra imprimir apito?
Dá pra imprimir apito. É, isso aí.
Aliás, quem jogou Zelda tem a Ocarina do Tempo lá pra você imprimir em 3D, ó. Fica a dica.
Muito bem. Então, o Daniel, ele produziu 2 livros, que é o grandesárbitros.com.br e o livrofutebol.com.br, que é de graça. Corre lá também, a gente tá deixando um episódio com bastante conteúdo gratuito. Aí tem outra pergunta do Felipe Ramalho. De onde vem a matéria-prima? Da China, Brazuca e os custos de operação? Pode, você conseguir falar assim, cara, vem de XYZ ou vem de tudo que é lugar?
Tá, bom, vou me ater aqui ao nosso processo de filamento, que é o plástico. Hoje tem 2 tipos de plástico. Um deles é o que é biodegradável, que é o mais bonitinho. Tem aqui, ele é importado, não tem aqui no Brasil.
Uhum.
E o ABS, que é o que a gente usa para tudo. Tudo que você vê de plástico é feito...
De ABS.
De ABS. Peça de Lego, capacete de carro, painel de carro, capacete de moto, né? De carro não precisa. Tem aqui. Então, entendi. ABS é um material muito comum, tanto que é o mais barato para impressão.
Beleza. Aí, o Alberto, que perguntou se a impressora é impressa por outro, então um abraço para o Alberto Teodoro. Qual a visão de futuro e as metas da empresa? O Felipe também respondeu isso, Dani. Dani Pavlidis. Se eu errei seu sobrenome, me desculpa, mas eu tentei, eu juro, né? Você já investiu em algum maker que chegou como cliente? Aí é uma pergunta do Ítalo Siqueira.
Investiu no meio?
Sei lá, chegou algum cara com um projeto maluco lá, você falou, cara, vou fazer pra ver qual é e... Ou não, não apareceu um doido ainda aqui.
Ah, não, é o para-raio.
É o para-raio.
É um monte. O que a gente tenta fazer, rapidinho, é tentar ajudar realmente projetos com alguma causa, assim. Então a gente tá ajudando o pessoal dessa vez da Make-A-Wish,
uhum.
Uma fundação bem legal, depois procura de crianças com
show de bola.
Doenças críticas e tal. A gente tenta aí no nosso... doar um pouquinho do nosso tempo mais pra esses projetos que tem um impacto legal. A gente nem divulga muito isso, mas a gente vai mais pra esse lado.
Legal. O Saulo Goulart também, ele perguntou onde estão as oportunidades de impressão 3D no Brasil. Cara, o episódio respondeu aí, Saulo. O Felipe conseguiu dar um horizonte pra gente do que esse tema tem de oportunidade, né? E o Eduardo Paz perguntou se as impressoras 3D podem ser fonte de renda nos próximos anos, assim como o app de mobilidade, Uber e 99. Aí o Esclosa reforçou isso, tanto com a parte do e-book, de você fazer a sua impressora, de você correr atrás dos seus objetivos aí. E o Elo 7 daqui a pouco já deve estar cheio de Elo 7 de gente que imprime alguma coisinha.
Mercado Livre, cara, tá bastante coisa lá, tem muita coisa.
Mercado Livre, os caras estão pegando personagens de alguma coisa que foi feito em resina, o cara faz impressão 3D idêntico
e faz
metade do valor. Mercado Livre é um mundo à parte, cara. Exatamente. Tem que fazer um episódio só do Mercado Livre. Esses dias eu descobri que os caras estão vendendo o crack da bicicleta Yellow. Pra você conseguir andar com a bike sem pagar. Olha, é que possível, loucura, velho. No Mercado Livre.
Não faz isso, gente. Por favor.
Só a curiosidade do mundo sujo do Mercado Livre também. Que loucura, cara.
É um mundo sem lei.
E agradecer bastante, Felipe, pô, a sua presença. A gente se conheceu aí da Podosfera. Mandar um abraço pra galera do Business. Né? A gente gravou também um episódio lá sobre cerveja com a minha galerinha lá do Beercast também. Agradecer, muito bacana, cara. Acho que ficou um episódio bem, bem legal pra quem é curioso com o tema. Lógico que não era ideia a gente fazer um negócio técnico, profundo. Isso tem conteúdo em tudo que é lugar. Era a gente colocar a ótica do empreendedorismo dentro de um tema como esse, que é tão bacana. E agradecer mesmo de coração, cara. Foi um episódio bem legal.
Legal, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de bater um papo. O papo rendeu bastante, até estouramos o tempo, né?
É isso aí. O Thiaguinho vai ficar chateado, mas, pô, o Thiago, ele tem que entender que
Thiaguinho,
quando o conteúdo é bom...
Thiaguinho, cara, ele faz isso só por carência.
É isso aí.
Também, você posso só deixar o contato?
Deixa aí, aí eu te falar agora. Põe os contatos aí pra galera.
Tá, a nossa empresa chama-se Oalu, O-A-L-O-O, como o Gustavo penou um pouquinho a aprender, mas isso já aí. Aprendeu.
Até muito o final bem. Do episódio ele vai soletrar direitinho. Isso aí.
Então, oalu.com.br... Querem falar comigo, felipe@oalu.com.br, mais fácil impossível.
Muito bem. Agradecer você, ouvinte, que ficou com a gente até o final. É importante um recado também de um novo patrocinador que a gente tem, que é o pessoal da Bluefields, que eles ajudam você a tirar a sua ideia do papel. E lá eles têm uma escola de CEOs, ele também ajuda você, dependendo do momento que você está aí com a sua empreitada. E eles também têm um programa de aceleração que duas vezes por ano eles selecionam algumas ideias e eles ajudam com toda uma metodologia do Vale do Silício para você tracionar a sua empresa, desde a montagem do pitch até relacionamento com os investidores,
legal.
As mentorias de uma turma bem legal. Então eu vou deixar o link no post também, a Bluefields, que é a nossa nova patrocinadora aí, está auxiliando a vida dos empreendedores aí. Para você que ficou com a gente até o final, agradeço bastante pela sua paciência, espero que a gente tenha feito um conteúdo bem bacana para você. Não deixa de seguir nossas redes sociais, tudo @empreendacast. Se tiver no Spotify, terminou esse podcast, dá um seguir lá que é legal também, até para posicionar a gente dentro da ferramenta. Se você está no iTunes, dê lá as estrelinhas, deixe um feedback e me ajuda sempre a fazer um episódio melhor para vocês, que esse é o meu objetivo e a gente segue firme no Empreendacast. Wellington, mais um episódio, brigadão.
Sempre junto, Gu.
Até a próxima.
Valeu, galera.
Valeu.
Obrigado.
Valeu.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Thiago Lima.